Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br.
Daí, pessoal, que eu estuprei, então a piroca tardia, mas chega.
Aqui é o Gutinho, e esse é meu segundo Éden.
Aqui é o Lucas e...
Many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Como vocês esperavam, como pediam, tendo primeiras impressões, como eu rezava há meses que um dia viesse esse momento.
Como eu esperava que tivesse sido gravado, quando a gente marcou. Mas agora, a gente vai falar de Vinland Saga, meu amigo. A gente vai falar de guerra. A gente vai falar de Vikings.
O Capitão Nascimento é macho. O Capitão Nascimento é macho. O Capitão Nascimento tem um pouco de sangue nórdico no peito. Bota 8 Capitão Nascimento junto. Você tem Vinland Saga.
Não, eu acho que assim, você pega um pouco de Leônidas, você pega um pouco de Willy Wallace, tá ligado? Você pega um pouco de Alexandre o Grande, você vai juntando. Olha só, você pega o Rei Arthur, malandro. Porque isso aqui, meu amigo, this is Vinland Saga!
This is Sparta!
Até pra ter um pouquinho mais novo, dá pra até botar o Mad Jackson. O cara foi pra Segunda Guerra Mundial de espada e matou uma galera.
Nossa, bota o Hulk então logo de uma vez.
Tem um Hulk nórdico, não tem?
Tem, eu acho que tem.
Não me engano, tem o Hulk Nórdico.
Tem o Hulk Nórdico, ele chama Torkel. Mas a gente não vai falar disso, né, meu amigo? A gente vai falar de Vinland Saga, esse mangá que tá sendo publicado aqui no Brasil agora. Então eu vou deixar com o Gutinho. Fala as informações técnicas desse mangá pra galera.
Então vamos lá, galera. Vinland Saga, publicado desde julho de 2005. Ainda não acabou, mas tá fantástico. Gêneros, ação, aventura, drama, histórico e seinen. Eu não sei, essa parte histórica me confunde um pouco.
Viking. É o jeito mais fácil de repetir e de falar o gênero. Viking, cara.
Eu digo que o histórico me confunde um pouco, por quê? Porque ele mostra a história dos vikings, não é um personagem em si que é citado em livros de história.
E porque é capaz de você achar que aquilo era África, né, Gutinha?
É, mais ou menos, sabe? Eu ainda não vi um leão.
É, mas na verdade o Vinland Saga, ele é um seinen. Ele, apesar de ser um contexto histórico, ele não fala de história, ele é um fantástico... Em um universo histórico. Eu poderia dizer assim, ele é um universo fantástico, vale dizer isso para as pessoas não confundirem, porque se você lê Vinland Saga, acho que todo mundo tem essa impressão, você pensa que é tipo um mangá histórico de verdade. É capaz de um cara totalmente desinformado achar que aquilo aconteceu.
Cara, eu não consigo nem botar Vinland Saga como shonen seinen, porque eu acho que é aquele tipo de obra que tá perfeito para ambos os públicos.
Ele tá lendo, né?
Ele não tem exageros de violência, ele tem enredos ótimos, mesmo assim, fáceis de entender. Eu simplesmente colocaria como uma ficção histórica e ação.
Ficção histórica. Ficção histórica é um bom termo, hein? Eu acho que a gente define bem ficção histórica, né, e ação, né? Porque guerra e tal e coisa, né? Bem isso.
Continuando, o autor Yukimura Makoto, a gente já falou aqui várias vezes que existem autores de uma obra só. Bem, o Makoto, nesse caso, é um autor de poucas obras, mas de qualidade. Por exemplo, além de Vinland Saga, ele também é o autor de Planets, que já teve um cast aqui no nosso site. E
cast horrível!
E que, além do que é isso, uma bosta, o mangá não ser grande coisa.
Ah, o mangá é bom, mas é razoável.
Não é bom, bom é muito forte. Bom é muito forte.
Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
Não chega aos pés de Vinland Saga.
É. Não. Não, não chega nem aos pés, mas é agradável.
É bom, vamos dizer que é razoável, né, amigo? Vamos lá. O cast é uma bosta.
É, fez... o cast é uma bosta. Foi tão ruim assim, eu não vi o cast.
Foi. Não escutem, eu não vou reupar essa bosta.
Até que a gente viu, cast de Planets é um dos casts que a gente considera que se perdeu no tempo. A gente vai gravar de novo.
É, então tá bom.
Se você tem ele no computador, eu faço favor de nunca liberar isso pra ninguém. Guarde como tesouro histórico.
É, pode ser. Continua, Gutinho.
Continua, ele fez parte da produção do staff, né, do anime também. Tem meio que uma divisão, eu gosto mais do mangá do que do anime, mas aí isso é de qualquer um. E tem um one-shot chamado Sayonara Gashi Kai no D. Esse é a primeira vez que eu tô ouvindo falar, então eu não tenho conhecimento pleno sobre o que é. Só sei que se trata de samurais.
Ah, eu também não li, mas bem... Pelo que a gente vê nas batalhas de Vinland Saga, é bem provável que seja interessante.
Eu...
Né?
Eu já li, tá?
Você lê, ficou lendo?
Eu já li.
O que você acha?
É bom. É um ótimo one-shot, na verdade. Não é aquela coisa. É um one-shot que, na minha opinião, deveria ser um pouco maior. Acho que pra um capítulo, ele fica um pouco raso. Acho que uns 5 capítulos ia dar muito bem pra ideia da obra. Mas é um one-shot bom.
Até aí também é um one-shot, não dá pra saber se ele teve ou não possibilidade de fazer mais, né?
É basicamente sobre o adeus de um samurai.
Bacana, é bacana.
É interessante a ideia, entendeu? Mas acho que um pouco mais de tempo ia ser um pouquinho melhor.
Eu acho que o legal de dizer sobre isso, a gente vendo todos os mangás, é que ele é um autor polivalente. Ele fala de ficção científica, de samurai, vikings e de qualquer coisa, e parece que pra ele... Tá valendo, né?
Eu acho que ele é um cara de inspiração. Eu imagino aquele tipo de autor que ele não é... Aquele autor que... Ah, não, isso aqui eu acho que vai dar certo, eu vou fazer sobre isso. Eu acho que ele tem que... Não, puta, eu adorei esse tema. Não, vou escrever sobre isso. Eu acho que aquele autor que ele é mais espontâneo.
Ele tem aqueles insights, né?
Assim, pô, você vê de Planets pra vir em Land Saga, velho?
É muito brutal.
Tipo. Nada a ver. Pô, nada. Só não tem uma semelhança entre eles. Nem a narrativa, nem a arte. Não existe semelhança entre Planets e Vinland Saga. Tem as características básicas do autor, mas... Se eu tivesse que apostar se era o mesmo autor ou não, eu apostava que não era.
É, e você percebe também que ele entende muito de quadrinho, né? Pela forma como ele monta, dá pra você entender que ele também entende bastante de montar quadrinho, de fazer. Você não tem falhas realmente de estruturação em Planets, por exemplo, assim. Do quadrinho mesmo, de quadro e tal. É legal isso. É, Gutinho?
Então, só terminando as informações técnicas, o mangá começou a ser lançado agora no Brasil pela Panini. Sinceramente, pra mim, a melhor editora do Brasil. Foda-se a JBC.
Com uma boa edição, coisa rara.
Nossa, cara, ficou lindo. Lindo demais a edição. Nossa, me apaixonei quando eu vi na banca. Agora eu só queria que a Panini fabricasse mais volumes, porque acaba muito rápido.
E eu gostei muito que eles foram fiéis à capa. Americano e brasileiro tem a mania, às vezes, de mudar a capa, que não precisa mudar. Eu gostei da fidelidade, botaram a capa.
E também botaram os extras que tem no mangá original, né? O mapa da viagem e tal. Mas pra eu saber realmente desse primeiro volume da Panini, eu recomendo que vocês vão lá. O Tomás lançou um Primeiras Impressões. Primeiras Impressões de Vinland Saga. A opinião dele, tá muito bom o post. Tomás...
E ele só leu o primeiro volume, ele não leu a obra inteira que nem a gente.
Não tem spoilers lá pra você. Tem o primeiro volume, é claro. Primeiras Impressões do primeiro volume. Mas vocês podem ler lá, eu gostei bastante. O texto do cara tá muito bom. É, o Tomás é mestre em explicar a história, vocês vão entender perfeitamente. Podem ir lá e ver o que vocês acham dessa primeira edição aí. Já dei uma ideia aí da publicação brasileira também.
Até que algo bem interessante, eu acho que eu vou tirar uma foto pra fazer uma comparação. Eu coloco nos slides de imagem, vai estar passando imagem mais de referência. Ele é maior que os mangás padrões. Ele tem 13,7 por 20 centímetros. Ele é bem maior. A maioria dos mangás padrões tem de 13 por 17. Se eu aumentar em 3 centímetros... de altura e 0,7 centímetros de largura, quando você bota um do lado do outro, acredite, faz muita diferença.
Olha aí que combo maneira pra você fazer. Vai lá, vê a review do Tomás, vai na Panini, compra o primeiro volume, porque você não vai achar na banca.
Eu esperei um amigo meu comprar, vi a qualidade, eu comprei o meu e não tirei do plástico. O meu não vai sair do plástico.
Sim, sim. O Stupra comentou isso, um detalhezinho interessante pra vocês. Esse formato é o formato que vocês achariam antigamente naqueles formatinhos de comics, que é o formato da A4 de lado. Você tem A4 de lado, ela tem 20 centímetros. Não é 20 centímetros, é 21 alguma coisa, né? Mas é mais ou menos 20 centímetros, então é com bordas, é claro. Você tem os 20 centímetros, que é o formato que deveria, em teoria, estar sendo publicado mangá no Brasil, mas não é, porque, bem, as editoras aqui são uma bosta.
Terminando aqui as informações técnicas, né? Eu só... Não é nenhuma informação técnica sobre o cast, mas é um meio que um up que eu gostaria de fazer. Você, meu caro brasileiro, que está juntando suas moedas para comprar o relançamento de Sailor Moon, tome vergonha nessa cara e vá comprar coisa decente, seu filho da puta.
Uma coisa interessante sobre a obra, que isso mostra como às vezes imprevistos podem ser a melhor coisa que uma obra pode ter. A obra, em 2005, ela era, até 2005, ela foi lançada pela Kodansha Weekly Shonen Magazine. Em outubro, ela entrou em ato. Entrou em ato durante 2 meses, encerrou, e ela voltou em dezembro na Aftermoon. Também é da Kodansha, ele não mudou de editora grande, mudou de revista. Ele foi de uma semanal para mensal. Foi a melhor coisa que aconteceu para a obra. A diferença do detalhe é algo fenomenal.
Sim, a gente vai fazer esse primeiro comentário sobre arte, que é interessante para vocês verem. Vai ter uma imagem aí no nosso slide, que fica aí embaixo, passando. Vocês vão ter uma dessas imagens de comparação, né? Que, apesar de não ter uma mudança no quadrinho em si, na transição, isso não existe. Vinland Saga é bem desenhado em questão normal, do que a gente, de estrutura e tal, desde o começo, isso não tem problema. Mas a questão dos detalhes é uma diferença absurda. Absurda completamente. Vocês que estão lendo, que vão acompanhar pela Panini, legal, comprem, façam esse serviço à humanidade, né? Vão lá, comprem e tudo mais.
Deem apoio às obras boas. Sim. Não a Sailor Moon. Desculpa, JBC, eu gostei muito de arrumar e tal, mas estão fazendo um alvoroço pro Sailor Moon que...
Eles precisam usar os macacos, né? Os macacos estão aí pra cagar obras.
Eu entendo que vai ter muito público, mas eu acho que eu vou odioso demais ainda.
Ah, não, eu acho... Não, isso não é discussão pra esse cast.
Última coisa, meu filho, pra terminar as informações técnicas, a obra foi indicada a alguns prêmios. É muito interessante que pra época, mesmo sem nenhuma obra mais séria, ela ficou, todos os seus primeiros volumes ficou no top 10 das obras mais vendidas. Ela foi indicada para alguns prêmios, sendo que o principal deles foi pro... O grande prêmio de mangás, fugiu o nome agora.
MD Awards? Ah, sim, verdade.
MD Awards.
Verdade.
Também. Quem sabe, MD foi considerado o melhor mangá do ano passado pra gente, 2013, foi Vinland Saga. E ele ganhou, foi indicado alguns prêmios e ganhou outros. Então é uma obra que desde... Não é uma obra que ganhou fama depois, mais pra frente. Desde o seu início, é uma obra que trouxe muito público para ela. Isso deu a opção do autor poder planejar a obra a longo prazo. Ele não teve que se apressar em nada. Ele pôde planejar o enredo dele da maneira que ele queria, da maneira gradativa que foi. Que ficou impecável.
E o tema também é muito interessante, porque eu não conheço outra obra de Vikings que não seja Asterix e Obelix.
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives. But they'll never take our freedom!
Vocês precisam saber do que a gente tá falando, né? Vocês podem ler as primeiras impressões do Tomás, mas é aqui que a gente dá realmente a nossa premissa, né? O que é? Sobre o que seria Vinland Saga? A gente já falou que é sobre Vikings, né? Do norte longínquo, além dos mares frios, eles trazem a nuvem da guerra. Essa é a primeira frase que vocês vão ver no mangá, e a primeira cena que vocês vão ter é guerra. Inicialmente, logo no primeiro capítulo, você vai ter uma guerra entre... duas localidades, basicamente, é uma tomada de saque. Você vai ter o ataque de um grupo. Existe um outro grupo de guerreiros, né, mercenários, que é o grupo liderado por Asklad, né, que é um cara que a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente depois. E esse grupo, ele vem para ajudar o grupo atacante, né, oferecendo ajudas. O mensageiro desse grupo é um garoto. Um garoto deve ter ali por volta dos seus 13 a 15 anos de idade, que é ninguém menos do que o Thorfinn, né? Thorfinn é um garoto de estatura baixa, franzino, né, mas com um olhar extremamente determinado.
E nome de macho.
E nome de macho.
E sujo que só Jesus.
É, ninguém nessa obra é limpo. Vamos, convenhamos. O único que é limpo também fica sujo depois.
Não. Uma frase que eu tomei muito... ficou muito na minha cabeça é... Tal pessoa sabia que os vikings tomavam banhos aos sábados. Aí eu parei naquela página uns 5 minutos pensando... Caralho, os vikings tomam banhos aos sábados. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eles faziam o quê?
Guerra.
Lutam e fodem.
É tipo isso.
Bom viking tem que fazer.
É. Agora, vamos continuar a premissa... A premissa de Vinland Saga, inicialmente, como eu falei, existe esse grupo, mas ela se baseia no personagem principal, que é o Thorfinn. O Thorfinn, ele, a gente sabe de primeira que ele chega e fala: olha só, eu vou até esses caras, eu vou ser o mensageiro, eu vou falar o que você quer. Mas você sabe o que eu quero, Askeladd, eu quero a sua cabeça. E ele quer isso em um duelo justo. Essa é a premissa inicial do personagem. E a gente vai ver que ele vai, logo de primeira, adiantar aqui pra vocês, ele tem que cortar a cabeça de um general pra ter o direito a esse duelo. Essa é a premissa inicial e você já entende. Por que eu falei de cortar a cabeça do general? Porque esse mostra o objetivo e a perseverança que esse garoto tem no que ele quer. Porque, apesar de ele um garoto pequeno e franzino, ele mostra ser extremamente ágil, foi treinado pelo Peter Coyote na arte das adagas, e ele vai direto pra cima de um general numa cena extremamente exagerada e meio calhofada, e ele vai chegar lá e atacar esse general, e é isso a premissa, basicamente. Thorfinn, esse garoto, por algum motivo tá no meio desses mercenários e quer lutar contra o Askeladd. E a gente não sabe bem o porquê disso. Bem, mas isso chega rápido, porque logo em seguida a gente vai ter o flashback que vai explicar tudo pra gente. Essa é a premissa de Vinland Saga.
E algo muito interessante, que é o ponto que ele mostra essa premissa, ele não centraliza a obra no protagonista. Isso é algo que ele deixa bem claro nisso da obra. Ele centraliza os conflitos. O Thorfinn é o protagonista, mas a história não gira em volta dele. Isso é uma diferença bem grande. Tem obras que tudo gira em volta do personagem. A narrativa vai sempre seguir o personagem. Não. Ele é importante pra obra, mas eu não tá vendo só ele. É muito interessante que durante a obra, a gente vai ver onde está a busca, o objetivo deles. Isso é trabalhado não apenas do protagonista, mas ao mesmo tempo é trabalhado a busca dos os oponentes no combate, do rival, do homem que ele deseja matar, dos aliados dele, dos inimigos dele. Você vê as diversas motivações pelas buscas a ponto onde os personagens secundários são tão bons como os primários. Isso é uma característica do mangá que é um dos melhores pontos dele. Às vezes você está mais interessado em ver outros personagens do que o protagonista, e não porque o protagonista não é bom, é porque os outros personagens são muito bons.
Aproveitando que a gente tá falando disso de secundários, protagonistas, eu já quero deixar uma coisa bem clara logo no início do cast. Vinland Saga não tem antagonista, não tem vilão em Vinland Saga. É aquilo que a gente já falou mil vezes, são pessoas com visões diferentes.
Entenda algo, vilão é uma coisa que é pra ter em obras onde tem herói. Se tem um herói, tem que ter um vilão. Uma obra onde mostra jornada não é questão de herói. O cara pode ser um protagonista, tem que ser um herói. Tem uma jornada, tem um objetivo. Vários personagens na obra têm jornadas e objetivos. Você pode escolher um lado. Não é que são todos certos, todos são bonzinhos, nada disso. Você escolhe quem você concorda, quem você quer apoiar e quem você odeia. É a sua escolha. Mas não é aquela obra que você assim, não, você tem que torcer pra esse cara e odiar esse. Isso não existe.
Como muitas obras fazem.
Não é isso, não é um problema. Essas obras fazerem isso não é um problema. O problema são as obras que acabam não tendo nada além disso.
Mas você percebe, isso é legal que o Stupra falou. Porque no primeiro capítulo, inclusive, você é capaz de você ver mais do Askeladd da trupe dele do que do próprio Thorfinn. Você vê muito do Askeladd, ele é altamente centralizado. E no flashback, inclusive, a gente percebe que, na verdade, o flashback não é do Thorfinn. A gente poderia até dizer... que o flashback é de outra pessoa. Aliás, falando disso, né, a gente pode falar aqui já do flashback, que é o flashback da obra. Ele é o passado do Thorfinn até o momento que a gente viu no primeiro capítulo. E, então, sobre quem a gente vai ver? Eu diria que é spoiler pra vocês, mas desculpa, essa é a premissa da obra, eu preciso falar, que senão vocês não vão entender.
E é previsível, não é algo, ai caralho, você consegue imaginar o primeiro volume, mas mesmo imaginando fica foda.
Sim, a gente precisa falar da premissa da obra, porque o flashback, ele é muito importante pra toda a obra, porque Vinland Saga faz uma coisa muito legal, acredito que eles concordam comigo, que todo o conceito do flashback, todos os conceitos apresentados nesse flashback, eles vão contextualizar a obra até o volume atual. Né, os temas trabalhados ali nesse flashback vão estar contextualizando, vão estar embasando a obra até hoje, né?
Esse flashback, em minha opinião, ele é o flashback... Tem uma versão, uma peça mania de mangás e HQs. Ou faz o flashback curto demais, ou faz o flashback longo demais. Vou dar um exemplo de um flashback que eu adoro, que é o flashback de Samurai X. Eu adoro flashback de Samurai X, mas ele é muito longo. Ele é muito estendido. Faltou alguma coisa, adicionou algo? Não, é um puta flashback bom. Mas Vinland Saga, cara, consegue mostrar até mais em menos. Isso não é uma coisa que você tem, não é aquela coisa que você pode falar, não, do Samurai X, você devia ter tirado isso, botado isso. Não é algo que a gente pode falar. É algo realmente do cara ser um bom escritor. É um flashback com um tempo curto que apresenta tudo que você precisa. E tem uma cena foda. A cena é tão boa. E quando a gente tava criando o site, os renders do site, que eu tava fazendo as renders, eu queria pegar aquela cena e botar como render do site. Era. Só não botei porque eu tinha lido aquela porra.
É legal a gente falar isso, porque, em teoria, ele apresenta um personagem extremamente importante pra obra, até hoje, que é Thors, o Troll. Ele é ninguém menos do que o pai do Thorfinn, né? É o Thorfinn, o filho de Thors.
É o filho que o Odin queria ter no lugar do Thor, isso sim.
É, né?
O Thor, se o Odin pudesse, ele adotava o cara e jogava o Thor na rua. Não dúvida, o Thor é aquela bichona, velho.
Meus cabelos loiros esvoaçantes com vento e os trovões. Sinceramente, aquilo não é Deus Mickey, nem aqui, nem na fucking belga.
Mas tem umas versões do Thor que é bem maneira. Mas não vamos comentar de Thor aqui. Bem, o flashback vai mostrar o passado do Thorfinn quando ele ainda vivia, né, na sua cidade natal, né? Ele ainda vivia no seu local de origem, né? A gente tem uma trama por trás desse local de origem, mas eu não vou contextualizar pra vocês, porque isso sim seria um spoiler relevante. Mas você vê que ele tá lá, ele tem a família dele, a mãe dele é a Helga, a irmã dele é a Ylfa, né? E o pai dele, o Thor, eles vivem nesse local, eles vivem muito bem. E logo no começo nós temos uma parte muito interessante, que eu acho que o Gutinho lembra, que é o velho contador de histórias.
Nossa, velho contador de histórias já é pra mim um personagem interessante. Porque você sabe que é aquela pessoa viajada, que vai ter alguma importância na obra em certa parte. É aquele que todo mundo ignora, sabe? Ah, fala um bando de besteira, não sei o quê. E conforme o mangá vai passando, você vai juntando os pontos e se lembrando daquela mesma ladainha que você ouviu lá atrás. Nossa, pra mim isso é fantástico numa história.
É tipo aquele cara que nem eu sem Alzheimer.
Bom, resumo.
Bem, a gente tem o conceito de história, eu vou narrar aqui pra vocês. Tem uma parte muito legal. O velho, uma hora, ele chega e fala: eu finalmente encontrei um novo mundo, com frutas e grandes planícies. Eu construí um casebre sobre aquela terra e chamei de Vinland. É basicamente, logo no primeiro volume, ele dita pra todo mundo a obra inteira.
Ele não dita, ele dá uma dica. Porque assim, a questão é, pra quem leu a obra numa tacada só...
Não é bem isso.
Tem essa conexão. Eu que acompanhei a obra por anos, quando vai ter o bendito capítulo, eu nem lembrava mais desse capítulo. Nem lembrava mais dessa frase. E quando teve aquele momento, cara, eu falei mais, pá, velho, pá, caralho. Daí só pra funcionar. Sabe qual que é o meu único problema com o Thorfinn no começo da obra?
Adulto ou flashback?
Não, começo da obra, já... Não flashback.
Ah, tá.
Eu entendo que é por causa da idade dele, mas ele é um viking, porra. Não tem barba. É meu único problema com o filho da puta no começo da obra. É o único nórdico na obra inteira que não tem barba.
Ele tem 13 anos, cara.
É um nórdico.
Não desconto.
Eles têm pelo, eles nascem com pelo nas bolas.
Cara, ele é nórdico. É criança, sinceramente. 13 anos, cara.
Eles morrem aos 25, velho.
Na
idade ali é mais rápida a parada.
Ah, mas mesmo assim, agora eu tenho que falar é das brincadeiras. Porque se tem uma coisa que eu gosto nesse flashback é como eles mostram a infância de alguns vikings, que eles já brincam de guerra, por assim dizer. Aí eu falei, ah, que bonitinho, as lanças, não sei o que, escudo de caixa de madeira. Só que eu vejo as crianças levando porrada, porrada de quebrar o braço, rachar a cabeça. Eu falo, caralho.
Mas assim mesmo, hoje em dia o pessoal de hoje é muito bem 10, cara. Eu com meu irmão deslocou meu ombro e meu cotovelo quando a gente era criança, que a gente ficava brincando de jiu-jitsu.
Eu brincava muito de Street Fighter com meu primo.
Bem, o legal é realmente isso. O Gutinho falou, é uma parte muito interessante do começo da obra. Porque no primeiro capítulo a gente tem guerra, a gente tem flecha sendo tirada do olho, tá ligado? A gente é um pouco agressivo, né? Mas você tem essas piadas, e ele é muito bom com essas piadas, que não é piada com nomezinho de personagem, que geralmente tem japonês, vai diminuir faz muito isso, piadinha com nome e tal e coisa, não, é piada de zoeira, né, de brincadeira um com os outros, né, as próprias crianças zoam o velho, falando que é caduco e louco, né.
Ele não faz a piada voltada pro leitor, ele faz a piada como se fosse uma piada comum pra aquele cenário. Ele não faz algo forçado apenas para o leitor rir. Ele faz algo natural para o ambiente.
E a gente concorda que ele, né, ele precisa dessas quebras de clima. Vinland Saga é muito sério, né? Então você precisa dessas quebras de clima e ele dá perfeitamente. Ele tem essas zoeirinhas, essas partes divertidas. O próprio Askeladd, ele é muito zoeiro, né? Então você vai ter, tipo, essas quebras de clima. Mas o Gutinho, ele tem uma coisa... Eu e o Stupro, a gente gosta bastante desse flashback, né? Mas você não gosta tanto, né, Gutinho?
É, porque eu tenho aquilo. Quando uma obra começa, eu tento logo me conectar com os personagens que ela tá me apresentando. E o primeiro e segundo capítulo são isso. A gente vendo como é o Thorfinn, como é o Skilad, o grupo. Enfim, a história toda. Primeiros dois capítulos. E aí eu meio que sofro um corte nisso e faz esse flashback onde ele praticamente não tem importância nenhuma. Até o mais da metade do segundo volume. Então eu me senti meio quebrado nessa parte da história. Porque eu tava ali tentando me conectar com os personagens e eu não conseguia fazer mais isso no flashback. Porque ele não é importante no flashback.
Mas eu vou te fazer uma pergunta pra deixar tu pensando um pouco, Gutinho. Que é o que eu acredito ser o motivo do flashback. Imagina se a obra tivesse começado com ele criança. Até o final do flashback. Você iria odiar o Askeladd. Você iria ver ele até o fim da obra como vilão. Do modo como ele foi apresentado no início, quebra isso.
A apresentação de conceitos, e ele vai apresentar um conceito muito importante, flashback, que é a questão do guerreiro também, mas ele apresenta esses conceitos dentro da obra que realmente justifica, porque se não fosse flashback, você nunca ia entender. O Thorfinn, ele seria extremamente irritante se você não entendesse o quão nobre pra ele é a busca que ele tem indo lá com o Askeladd.
E se não visse antes o modo como o Askeladd é com os soldados dele, o modo como ele mesmo trata o Thorfinn, é com respeito que ele trata o Thorfinn, não trata o Thorfinn como um bostinha. Tem um respeito, ele espera algo dele. Se não tivesse essa certa visão, a primeira visão que a gente tem de algo fraternal, uma imagem paterna, é o Askeladd.
É verdade.
Se não tivesse essa imagem inicial, se tivesse começado pelo flashback... Você acha que você teria visto o Askeladd de maneira tão aberta quanto você viu?
Não, porque a primeira impressão que eu tive dele é, caralho, esse velho é foda. Mesmo depois com a revelação do segundo capítulo lá, eu continuo, caralho, esse velho é filho da puta. Mas é aquele filho da puta foda, eu
exatamente.
Não fiquei tipo, ah, ele matou o pai do Thorfinn, não sei o que. Não, pra mim, caralho, é filho da puta. Mas é aquele filho da puta escroto foda que você quer admirar.
Se você tivesse começado com a morte, você ia pensar, esse cara é um filho da puta.
E ponto.
Entendeu? Porque eu acho que o flashback foi colocado numa hora boa. Porque o estilo do flashback não era só montar o background dele. Era montar uma visão pro Askeladd.
Eu sei que pode ser um pouco anticlimático o flashback, até porque você começou com guerra e tal. E aí você tem boa parte dele, tipo, do metade do primeiro volume até o segundo, você, tipo, não tá tendo ação, né? Você não tá tendo...
Mas a longo prazo eu acho que foi algo muito positivo.
Inclusive você tem a aparição do escravo, que depois a gente vai entender também, né? Porque... Depois, você tem o conceito do guerreiro, a luta do Thorfinn, você tem a mãe dele e a irmã dele, que também vão aparecer depois na garota.
Agora, esse, eu só queria deixar claro, esse negócio de conexão é coisa minha, tá? E é a única coisa que eu não gosto. Porque, sinceramente, eu me emocionei no final do segundo volume, vocês sabem o porquê. Porque eu me conectei demais com o Troll, nossa, me conectei demais com ele.
Troll. O Troll. Não, aliás, porra. O cara. Isso aqui é Hokage? É o Hokage? É o. Como é que é os caras de Bleach lá? sou society do sei lá das quantas, sou Quincy, não, Thor, o Troll, caralho, mano, olha isso, mano, isso é nome de macho.
Eu vou falar o que, se não me engano foi o Tom, não lembro se foi o Tomás, foi o Lucas que falou.
Foi o Tomás.
Quando tava fazendo as primeiras impressões, ele falou, velho, primeiro volume de Vinland Saga tem uma guerra melhor que toda a guerra de Naruto. É verdade, do ponto de vista de guerra, é melhor que toda a guerra de Naruto.
Não, e isso que o Gutinho falou também, da conexão com os personagens, me desculpa, mas Naruto no tempo inteiro não me fez me conectar com nenhum personagem. Vinland Saga, logo de começo, faz você se conectar com o Thor, faz se conectar com o Asgard, faz se conectar com o Thor, porque, sinceramente, todos os personagens parecem ter uma construção tão perfeita nesse começo, cara.
Não, mas isso eu entendo, Gutinho, eu vou ser honesto. Eu sempre me interessei pelo personagem, mas no início da obra, eu não me conectei com o Thorfinn. Por motivos pessoais, não é nada de enredo, é coisa minha. Eu sou muito apaixonado pelos equipamentos de Vikings, até que, porra, eu gosto tanto dessa merda que eu era imbecil que ia na porcaria do Scan, botava uma armadura, usava um escuro Viking pra tomar porrada. Eu adoro o militarismo deles.
Então,
e o Thorfinn, pra mim, não era um Viking, usando a daga. Eu entendo porque ele usa a daga, ele era um garoto, é agilidade, a gente aproveitar o que ele poderia ter. Mas eu não vi ele como um Viking naquele, entendeu? Naquele momento eu não vi ele como um Viking, eu vi ele como um ninja. Um cara bem ágil, um ladino, sabe?
Uhum. Um assassino. É praticamente isso. Mas esse negócio de se conectar é coisa minha mesmo, porque eu começo uma obra e eu já quero entender o ponto de vista do personagem, o que, que ele se sente. Eu tento fazer isso de propósito, me conectar com ele pra entender o personagem.
Eu já prefiro tomar um baque. Eu prefiro de um segundo pro outro olhar pra esse personagem e falar, caralho. Esse é um dos motivos que eu adoro as obras no Kurosawa.
Isso acontece querendo ou não.
É.
E tem o Kurosawa, eu adoro nele. Esse personagem é legal. Ele tem um capítulo, você fala, velho, esse personagem. Eu adoro esse tomar baca. Eu adoro tomar tapa na cara. De livro.
Olha, aliás, eu acho que falaram muita merda de Monster. Eu acho que eu preciso ler essa porra, que eu tô achando que é melhor do que dizem.
Puta, e eu vou falar real. Eu também vou ler. Eu vou ter que ler essa merda de...
Eu vou ler, porque eu tô achando que Monster é bom, viu?
Eu deixei de ler Monster por causa do final, cara. Mas eu vou voltar a ler essa porra. E eu acho que falaram bosta, velho.
Acho que tá merecendo uma releitura de Monster. Mas...
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives. But they'll never take our freedom!
Acho legal isso que o Scooper falou da guerra. É, porque agora a gente já falou, já tentamos entender já a contextualização do que é Vinland Saga. Mas Vinland Saga é logo depois do flashback que ele tem realmente o início da trama, né? Da obra, né? Que você sai do flashback, depois do segundo volume, né? Acaba bem ali. É rápido, é na medida, né? Metade do primeiro pro final do segundo. E aí você vai ter o início da trama, né? O início da trama. E aí Vinland Saga, que é uma coisa, no final daquele flashback, que é uma coisa emocional, como o Gutinho falou e tal coisa, ele mostra uma trama política mesmo, guerra real, trama de verdade. Não é mimimi nenhum, tá ligado? É, tem invasão, tem que guerra aqui, tem que ir pra lá, tem que matar exército.
E com um realismo, uma coisa veracidade, não é sem veral, mas é acreditável. Você acredita que aquilo poderia ter acontecido, do ponto de vista político e estratégico. Você acredita que aquilo é totalmente plausível e possível. Até que eu chego a dizer, eu pensando agora, de maneira geral, eu não consigo lembrar nenhum mangá que tem uma guerra com... Guerra. Esquece poder. Guerra militar mesmo, de soldados, com um desenvolvimento tão foda. Não consigo pensar em nenhuma.
Eu lembro nas HQs, mas em mangá, puta, não acho.
Mas com a reviravolta que tem em Vinland Saga, velho. Vinland Saga, literalmente, mesmo tendo as características históricas, sem zoeiras, eu só posso resumir a trama de Vinland Saga em uma palavra, é imprevisível.
Ah, isso sim. Eu acho foda, porque pra quem assiste, tipo, Game of Thrones, tá ligado? Essas coisas, Vinland Saga é um prato cheio, né, cara? Porque é isso mesmo. E o Gutinho, acho que é até legal você comentar, cara, porque, tipo, você não... Vamos recomendar, porque você não entende muita história, né?
Eu não sei porra nenhuma.
Mas pra você, não parecia, tipo, que Vinland Saga era uma parada que realmente existiu, cara?
É, então, eu acho que nesse caso não chega nem ao ponto de saber ou não saber de história. Pelo que eu conhecia de Vikings, que já era muito pouco, diga-se de passagem, parecia tudo muito real. Inclusive nas partes das guerras, porque, sinceramente, antiguidade, quando falam de guerra antiga, a primeira coisa que eu penso é arco e flecha.
Oh, cara, eu acho muito maneiro Arc Flash. Inclusive, o Willy Wallace, ele era arqueiro e não usava espada. Mas eu não vou comentar isso. Braveheart ainda é incrível. Mas, tipo, eu acho muito foda a guerra e a política de Vinland Saga. Porque tem uma coisa muito importante, que é a ambientação, né? A gente não vai comentar da... A gente não pode comentar. Tipo, acabou de lançar o primeiro volume no Brasil, né? Seria uma puta mancada da gente sair falando o que acontece, né?
Não, mas só pra ter uma ideia, só pra embotar o Gutinho. Gutinho, o que que pra você é um bretão?
Um bretão? Bretânio?
Um bretão, bretões. Tem um exército bretão. Você chutaria que é de que país?
Bretanha.
Não, velho. Não. Bretanha, não. Não existe Bretanha.
Porra.
Não é da Grã-Bretanha também.
Não, tipo, existe a Grã-Bretanha. Existe a Grã-Bretanha. Ponto. Existe a Inglaterra, tá ligado?
Quando você fala bretão, você tá falando de raça ou você tá falando de
não,
nacionalidade?
Sabe, na hora das tropas tem, eles chamam, tem os gauleses, tem os bretões, tem os nórdicos, tem os celtas. Bretões é uma das tropas que tem nesse conflito. Os bretões são os franceses, por exemplo.
São mais ou menos esse povo. E isso é uma coisa muito legal. Os povos são identificados de uma maneira foda. Você consegue, olhando na cara do personagem, tipo o Asclod, olhar e falar, puta, esse cara é desse lugar. Tá, putz. O Thorfinn, pô, o cara é nórdico. O Thrall é nórdico, tá ligado? Mas aí você olha, por exemplo, lá o rei da Inglaterra, você olha pra ele, esse cara é inglês. Porra, e você já começa a reconhecer os povos só de olhar, tá ligado? Tem uma ambientação foda em Vinland Saga que você saca na hora, que tipo, de qual lugar ele é e todos esses povos. Então quando você tem aquele choque de um exército com o outro, puta, você consegue até definir quais tropas estão se batendo.
Quando começa a muvuca, é muito difícil saber que lado tá ganhando. Eu nunca soube que lado estava ganhando. Não é tipo o Senhor dos Anéis, que a gente fica toda hora nos principais, então a gente sabe que o exército inimigo tá diminuindo. Mas e o resto? Porque são 5 pessoas metendo porrada e eu não sei como é que os outros whatever estão saindo. Então é bom em Vinland Saga porque eu sei, ó, tal pessoa tá ganhando porque eu tô vendo o terreno se movimentando, eu tô vendo essa gente morrendo.
E você deve lembrar, porque nos últimos volumes que lançaram, tem a guerra, aquela guerra lá na praia, né? Pra as pessoas entenderem. E lá ele fala da confusão no meio da batalha, né? Que aí os caras, eles começam a meio que ser massacrados, né?
E aí começa uma pessoa a matar amigo. Isso é uma coisa que eu sempre achei muito irreal. Que é numa guerra que tá aquela muvuca de espada pra tudo quanto é lado, você não atingir um aliado. Isso não existe, velho.
Não, cara, Vinland Saga é muito maneiro, né? Porque aquelas cenas... Vamos convenhamos, não tem problema você passar um volume em guerra em Vinland Saga. Porque, putz, é muito irado, né, cara? Eu fico tão empolgado com aquelas cenas, tipo... É obra de macho mesmo, tipo, os caras começam a se bater e você entende de tática, porque antes, né, sempre tem aquela introdução à tática de guerra, né, o que que eles estão fazendo. Você já sabe qual exército tá atacando quem e por que que ele tá atacando, né.
Agora, a única tática dos vikings é destruir, matar e matar.
Não, os vikings são altamente estratégicos. Até que o viking valoriza muito mais pequenas tropas bem treinadas do que volume.
Não, os vikings de Jones, eles provam, em teoria, a estratégia viking quando eles vão atacar, né? Você vê que o ataque dos vikings de Jones é uma parada estritamente programada. Tem os caras, eles até separam as linhas, né, de ataque. Mas o mais legal de tudo isso é que você saca claramente, tipo, as diferenças de um exército pro outro na forma de atacar e como isso faz diferença. Como, por exemplo, quando você vai ter uma emboscada numa floresta, de que os vikings, eles estão mais preparados para aquilo ali, e aquela emboscada não é tão representativa na floresta, tá ligado? Você começa a sacar essa diferença. Então, quando você vai ver uma batalha, ele já te colocou tanto aquilo na sua cabeça que você já, tipo... eu sei que isso daí não vai funcionar, porque, ó, porque ele tá atacando o quê? Ele tá atacando um gaulês. Putz, eu sei que isso daí já não vai ser tão efetivo. E o legal, que eu acho mais foda em Vinland Saga nessa ambientação, é que ele não fica parando pra escrever textos colossais pra te explicar. Ele mostra de forma visual, tá ligado? Ele chega e mostra pra você aquilo acontecendo. Então, tipo, eu detesto, cara. Eu detesto aqueles textos colossais do lado da página... Esse tal fez. É um dos meus problemas com The Revenant of Time, obra que eu adoro. Tem muito texto pra te contextualizar, tá ligado?
Esse é um problema de história também. História tem bastante disso. Eu pessoalmente gosto, mas tem que ser no momento certo, não pode quebrar o clima.
É porque é maçante.
É, só pra deixar mais claro, esse negócio da estratégia única que eu falei dos vikings é porque eu só me lembro realmente das estratégias da única pessoa que não era viking na parada.
É, em teoria, né? Mas o Torquil também não ajuda. Porra, Torquil! Você também é meio louco!
Pega os machados e... Ah, cadê a estratégia?
O Torque é maluco, velho.
Mas eu penso interessante, no ponto de vista histórico, fora da obra, existem muitas lendas nórdicas que são fantásticas, tem muitas lendas de embates. Eu não vou lembrar de nome, gente, pelo amor de Deus, não me cobrem nome, mas tem uma lenda que era de um cara muito famoso, considerado um grande herói nórdico, que ele foi pego e se protegido enquanto ele estava indo no banheiro.
Porra!
E a única coisa que um viking sempre faz questão de deixar perto dele nunca é a espada, é o escudo. E ele é atacado por um lanceiro, um cara com uma lança. Ele pega, ele usa o escudo pra travar a lança do cara, tirar a lança dele, ele derruba o cara no chão, pega a lança e enfia nas bolas dele, por ter atacado ele enquanto ele tava no banheiro.
Eu achei que você ia falar.
É umas coisas muito lindas.
O pau e bate nele.
É tão lindo. É...
Ele mostra o pau e sai batendo na cara do maluco. Toma um piroca na cara! Toma um piroca na cara!
Não, mas na própria lenda, tem os textos. Isso foi um combate fantástico. Ele pega o escudo, ele coloca entre a lança, ele dá uma ajoelhada no próprio escudo, pro escudo e no queixo do cara. Esse tipo de coisa que parece ser fantasiosa em mangás. Os vikings realmente tinham isso. O escudo deles era a alma do combate deles. Pela mobilidade, eles treinavam o escudo a vida inteira muito mais do que treinavam a espada.
E a gente tem essa caracterização que é muito foda dessas lendas, né, dessas histórias dentro de Vinland Saga. Porque não só o Askeland vai se tornar pra gente... cara, o Askeland, a gente vai comentar nas histórias, mas o Askeland, cara, ele vira um ícone, tá ligado? É o mínimo que eu posso dizer disso. É lendário o que ele se torna, o Thorfinn vai ter a revolução dele, e você vai ter personagens como o Torkel. Pra vocês saberem, o Thorkel, ele é um grande guerreiro nórdico que tem os seus probleminhas ali contra que lado ele vai ficar. Mas quando mostram ele, e de verdade, você nem entende direito o design dele, porque ele usa uma bandana, né, na cabeça e o cabelo pra cima, né? E aí quando mostra a face dele, Thorkel, como o demônio, e aí quando ele cruza os dois machados que ele usa como arma, e aí a bandana faz sentido que ele parece uma daquelas lendas antigas, sabe? De demônios que assustavam as fazendas, né? E, cara... é monstruoso, você realmente tem aquela sensação de tipo, caralho, ele é realmente um monstro dentro desse universo, tipo um herói, de verdade.
E tá sendo que ele deu um soco no cavalo, velho. Tipo, caralho. Que monstro, literalmente.
Bom, o Torkel, ele acaba gerando umas das cenas mais engraçadas e mais incríveis do mangá, né? Ele é um puta...
mais exageradas também.
Mas vamos comer, esse é o mojo do Torkel, né?
Ele é aquele cara que ele é tão exagerado que fica bom.
Sim, ele deu a volta, né? Tipo, é muito bom. E a gente tem que comentar uma coisa muito importante, né? O Gotinho, nossa, o Gotinho disse que não percebeu a mudança na arte.
Foi mal.
Você pegou pra ler quando, Vinland Saga?
Você sabe que... Foi ano passado, metade do ano passado.
Não faz tanto tempo, não. É, dá pra ter percebido. Mas, assim, a gente vai comentar agora. A gente falou... Tá, a gente tem que falar. Eu gosto de falar de arte, vocês sabem disso, né? A gente tem que falar da arte. Como eu falei, em termos de montagem... não tem problema nenhum. É, sinceramente, eu não tenho problema com enquadramento, não tenho problema com transição, não tenho problema com movimento. E como o Stupro vai comprovar pra mim, em termos de lutas, ele também não erra, né?
Ele exagera, mas do ponto de vista de realmente combate, ele estudou. Esse filho da puta estudou, cara. As armaduras... Até que você viu algum filho da puta de um viking de elmo ou com uma porra com um chifre na cabeça?
Parando pra pensar, não.
Exatamente, não existe. Não existe. Vikings não usavam elmos. Vikings não usavam capacetes. Isso é coisa de ocidental. Os vikings eram realmente aquilo. Armaduras básicas, leves, compactas. O escudo. A única coisa que não tem é que eles carregavam três escudos em vez de um, porque eles quebravam. Mas isso é desnecessário desenhar.
Ah, isso é uma coisa que eu tinha que falar agora. Eu acho que as armaduras, quanto menos, melhor, porque não fazem diferença nenhuma. As pessoas, sempre que eu vejo, morrem com um golpe.
Mas essa é uma guerra de verdade, não é, estúpido? Tipo...
não é, a armadura, cara, é pra te salvar de golpes básicos. Um golpe bem feito é kill.
é kill, cara, você morreu. Se você não morreu no depois, você vai morrer por causa da gangrena. Guerras não eram coisa simples, as pessoas mal tinham comida pra ficar. Não tinha como ficar de caminha carregando, os caras deixavam pra trás.
Ah, isso com certeza. Uma coisa que eu vi aqui é que não existia piedade. Tá fudido, não. Mano? Se vira!
Se vira aí, velho. Cara, e é lindo, como eu falei, que foi uma coisa que eu adorei em Vinland Saga, que é um erro comum, que eu vou dar um exemplo, um filho da puta que faz esse erro há 30 e 40 anos, cara, e eu fico puto. É o Capitão América, aquele filho de uma puta. Mesmo tendo umas HQs boas dele aqui, eu não consigo gostar desse filho de uma puta, porque o escudo dele não existe. Não por causa do defender nada. Porque existem... É um frisbee. Existem dois tipos básicos de escudo. O que você encaixa no braço e o que você segura só na ponta da mão, que é o viking. O que eu já vi de obra, filme, que tem a porcaria do escudo viking que eles encaixam no braço, já cagou tudo. Cagou tudo. Toda estratégia de combate vai pro saco, toda posição, todo escudo, tudo vira, tudo muda, vira um romano. Caga tudo. Eles não, além... Ainda eles terem o escudo da maneira certa, tem técnicas que é como você segura o escudo e altera ele, você usa ele em movimentos, que eu aprendi em combate, que eles usam no mangá. Realmente, muito estudo em cima da obra. O cara realmente se dedicou muito a isso. Nas armaduras, nas vestimentas. Historicamente, ele é muito certo. Ele tem seus exageros, obviamente. É uma obra. É uma obra dramatizada, com combates exagerados, mas faz parte da obra.
A caracterização...
Nem Berserker. É. Berserker tem partes fantásticas de pesquisa de armadura. Ainda assim, tem os seus exageros. Ninguém corta três caras com uma espadada. Isso não existe, mas...
É, o Gats, pelo amor de Deus, né? Aliás, se a gente for comparar exagero, o Thorfinn pular em cima de escudo não é nada comparado a ser jogado de um penhasco de armadura e cair num rio carregando uma menina.
É, vocês podem parecer, ah, isso não é importante. É que depende pra quanto você gosta. Digamos, se você é um cara que gosta muito de futebol e você vê um mangá de futebol da regra do impedimento errado, tu vai ficar puto. Se tu gosta muito de carro... E falarem que o carro fica na trás, você vai ficar puto. O motor do carro fica atrás, você vai ficar puto. Coisas do gênero. São coisas que parecem... Pô, mas isso é óbvio. No ponto de vista histórico de armaduras, é uma coisa óbvia. O modo de onde segura o escudo viking. Isso, só desses detalhes, cara. Pra quem conhece o assunto, já torna a leitura fantástica. Chega a ser um aprendizado. Eu cheguei a ver golpes em Vinland Saga e tentar replicar no treino.
E o legal é que... Por que a gente tá falando disso em questão de arte? Porque ele não para pra ficar, como eu falei, ficar explicando, o escudo se segura na ponta. Ele mostra de forma visual os caras usando. Ele usa a arte dele, por exemplo, quando eles vão chegar numa vila que é de celtas lá, ele mostra construções celtas. Ele mostra nórdicos, ele mostra os barcos deles e tudo.
Ele não vai explicar, né, um viking segura o escudo assim, o celta, cara, ele só mostra. Tu vai entender. Você pode não entender, você não pode não ter o estudo disso, mas você vai ver, você vai entender. E inconscientemente, você vai ver um cara segurando um escudo de um jeito e um cara segurando um escudo de outro, você vai imaginar, não, esse cara é um viking, esse cara não.
Sim, e até porque ele mostra a utilização daquilo. Vai mostrar na guerra, vai mostrar enquanto eles lutam, e até o próprio cenário, vai ter um momento em que eles vão ter uma tomada de um lugar, e ele vai mostrar aquilo funcionando pra aquela guerra, aquele terreno fazendo diferença. Por exemplo, pô, agora eles estão na neve, né? Ele não fica falando, pô, a neve tá me atrapalhando. Não, tipo, você vê que a neve atrapalha o cara. Então, tipo, você já tem toda essa diferenciação, assim, e é tudo visual. É tudo através da arte, tá ligado? Ele teve uma vantagem grande que foi passar pra ser mensal, porque aí ele pôde explorar os detalhes, né? Que fez a diferença, assim, porque, é como eu falei, o enquadramento dele não é revolucionário, nada do gênero, é até meio padrão, ok, tá ligado? De movimento e tal. Mas é muito bem feito, muito bem colocado. Você não vê personagem saindo de ponto de fuga, você não vê ele saindo de plano, tá ligado?
PS, você tá curioso, seja o que for, não importe quando esteja curioso, não coloque Vinland Saga no Google Imagens.
Não!
Meu Deus! Isso! Sério! Não faça isso! Leia o mangá. Você colocar no Vinland... Cara, tem três obras que você nunca pode colocar no Google Imagens. Que é Hunter x Hunter, Vinland Saga e Pluto. Você não pode botar essas três imagens no Google Imagens.
É, o mundo, meu amigo, ele quer te dar um spoiler. O mundo quer isso pra você, entendeu? O Google te odeia. É. Aprende isso, sabe? O Google te odeia.
No Vinland Saga não dá um spoiler, ele dá todos.
Todos. Pior que é verdade. Todos, você tem a cena do final do flashback, você tem a cena do Asplund, você tem a cena do Thorfinn, cara, as três seguidas, né?
Cara, é um absurdo, velho. Chega a ser, o cara fala, que merda é isso? É tenso, é tenso.
Aproveitando que a gente tá pegando esse tempinho pra falar de arte, eu quero falar de uma coisa que eu reparo muito em qualquer obra, especialmente se tiver se for obra de luta, guerra, essas coisas. Ferimentos e cicatrizes. Eu não sou nenhum gênio de biologia, não conheço quanto tempo demora uma ferida pra cicatrizar, se vai deixar a cicatriz, mas toda vez que um personagem sofre um ferimento profundo e que ele fica exposto por causa da vestimenta, que eu já tô acostumado, eu faço questão de reparar sempre se o autor se lembra dos ferimentos. E isso é uma coisa que Vinland Saga faz perfeitamente. O cara nunca esquece uma cicatriz, um arranhão, nada. Tudo que acontece com o cara no mangá é refletido pelo resto da cena, pelo resto do capítulo, pelo resto da história.
E ainda faz questão de comentar, porque tem personagens que se ferem e é fudeu, tá ligado? O cara chega lá, olha só, não vai consolar ele, porque dentro de algumas horas ele vai morrer, tá ligado? Tipo, não é aquela, ele não tem essa de ficar pegando leve com o personagem. O Thorfinn, ele tá cada vez mais acumulando cicatrizes, cara. É tipo a cara do Musashi. Musashi tinha um risco na testa, agora ele tem 2, 3, 4... Tá ligado? É mais ou menos isso, tipo, é legal, é bacana, eu gosto muito desse detalhe, cara, de lembrar, né, desses detalhes, assim.
Deixa de ser Samurai X pra virar jogo da velha.
Continuidade, algo que quem só lê Shonen Jump, essas coisas, algo que não tem continuidade em obras Shonen padrões, não existem, na maioria, One Piece tem, por exemplo, a maioria não tem.
Sim.
Mas quando você começa a reparar isso, você não consegue aceitar o contrário.
É.
Como eu digo, o exemplo mais clássico de todos, o Ichigo derrotar o Kenpachi usando Shikai pela primeira vez, e depois o Kenpachi espancar um cara mais forte que o Ichigo, tava lutando contra, usando a máscara, a Bankai e ia perdendo.
É, cara. Mas, e é foda, assim, porque quando você lê Vinland Saga, cara, ele é empolgante, as guerras são incríveis, os personagens são carismáticos, quando tem reviravolta, você é... Caralho, você é, tipo, jogado pra fora, tipo, o autor te pega, te dá um murro e te joga pra fora, tá ligado? Porque é isso, o Vinland Saga tem esse espírito, tipo, tudo age em conjunto. O cara, ele escreve bem, ele não é maçante, quando é guerra, foda-se balão, não vou ficar explicando. Tá vendo aqui? Ele tá usando a espada, então, entendeu? Usou a espada, caralho, não preciso te explicar. Né? E ele tem tudo que você quer ver, os detalhes, a arte, tudo funcionando junto, né? E aí você vai gerando aqueles momentos de empolgação em que você tá gritando e batendo, caralho, isso aí, mata esse filho da puta, é tipo isso, tá ligado?
Você chega a falar, mata com um pau de uma vez pra ele lembrar no inferno.
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives. But they'll never take our freedom!
É foda que até personagens que você conhece por pouco tempo, como no último arco, qual que é o nome do... Do último arco, aquele fodão foi pela praia, qual que é o nome dele?
Ai, caralho, mano, esse fodão é Zika, né, o que vai atacar.
Nossa, assim, você conhece ele por pouco tempo, cara, mas você fala, eu gosto desse filho da puta, vai. Vai, neguinho, mata.
Manda lindo, ver, cara. Né? Cara, ele cria conexão fácil, assim. E por trás de tudo isso, por trás de todo o sangue, o suor e as lágrimas que a gente tem em Vinland Saga, por trás de tudo isso, ele ainda consegue fazer o que poucos autores fazem, que é ir além, né? Trabalhar temas além da história, né? Além da narrativa, ele vai além. Como, por exemplo, um tema extremamente importante, que é o que é ser um rei, né?
Não só isso, ele trabalha alguns temas. Ele trabalha o que é ser um rei, o que é ser um guerreiro. Para um guerreiro, o que é paz? O que é felicidade, o que é liberdade? Cara, ele trabalha tudo, velho. É absurdo. Ele trabalha as maiores dúvidas que um homem tem durante sua vida. De diversos estilos. Tanto o guerreiro, quanto o fazendeiro, quanto o trabalhador, quanto o rei. Quais são as dúvidas que essas pessoas têm durante suas vidas e como elas vão lidar com elas. Vinland Saga trabalha isso. É fantástico.
Inclusive, na relação da colheita com a vida do Musashi, não pode ser deixada de lado, né? Ele vai fazer essa relação.
E inacreditável, né, também. Cara. Eu peguei uma imagem aqui agora, só pra, comentando por cima, que é de um cara com armadura e escudo. Eu peguei pra ver o escudo dele. O escudo tem marcas de cortes na bocal, que é a parte de ferro no meio, tem amassados. É fantástico. Digamos, o cara, quando ele tem uma estratégia que ele quer ir pela água, ele não vai de armadura, ele vai só de cueca. Ele tira toda a armadura, senão ele não consegue nadar. Essas pequenas coisas, cara, são... E ele não explica isso pra você. Ah, não, ele tem que ir sem armadura, porque senão ele não consegue nadar. É aquela coisa, essa coisa que você tem que entender, velho. Ele não vai te tratar como um pirralho. Que é uma coisa que eu não suporto, que a obra quer explicar tudo. Eu não suporto isso. se você tiver um mínimo de cérebro, você vai entender.
Não é nem cérebro, Stup, é bom senso.
Também, né?
Você tem... Eu odeio pessoa que trata o leitor como acéfalo, tipo, ah, ele não vai entender tal coisa se eu não fizer questão de explicar pra ele. Velho, você tem que surpreender o leitor, ou melhor, surpreender não, forçar o leitor às vezes a usar a cabeça. Senão isso é maçante. Eu sinto que eu sou tratado como idiota em algumas obras, sinceramente.
É triste demais isso. E é legal, cara, porque Vinland Saga, velho, você tem aquela dose de conteúdo, né? Que é um conteúdo, por exemplo, a relação que a gente falou dos primeiros volumes não é uma coisa jogada na sua cara. Você tem que lembrar, entendeu? Se você não lembrar, por exemplo, da cena do escravo, você não vai fazer a relação, sabe? Ele exige isso do leitor. Pô, é uma obra, você tá acompanhando, pô. O mínimo que você tem que saber é ter consciência do que você tá lendo, né? Tipo, e tem isso. Quando a gente vai falar do rei, você vai ter a virada de um rei. Você vai ter a sede por poder. E aí quando ele começa a conectar os pontos, né? Que é o mais legal. O mais legal é quando ele começa a conectar os pontos, né? Porque esse cara, ele lutava só com as mãos. E aí, de repente, ele vai desenvolvendo. Por que será isso? E aí vai remetendo ao passado. E aí ele vai trabalhando esse tema. E aí ele não usa mais as mãos. E aí ele é atacado com uma espada. E aí tudo isso começa a vir na sua mente. Tudo isso começa a entender. Exige atenção? É claro, mas é o mínimo que você precisa ter, tá ligado? O cara se mata pra desenhar essa porra, você não vai ter atenção?
Cara, é tão tenso que até quando ele desenha o mapa, que ele desenha as rotas de barcos, aquelas rotas existiam, cara. É dedicação. Isso é aquele negócio que você vê, você não imagina o cara fazendo... Desculpa quem foi, cara, mas o Kishimoto já ligou foda-se pro Naruto. Ele já ligou foda-se. Uhum. É que quando você vê que o cara tem amor pela obra, fica óbvio na obra. Não é o que ele vai falar numa entrevista. É você ver lendo a obra dele. Você sabe como o autor sente pela sua obra lendo a obra dele. Se ele fez de qualquer jeito, dá pra perceber.
Queria falar sobre a personalidade dos vikings. Como eles agem assim de maneira geral. Eu não tava acostumado com isso, até porque eu li pouquíssima coisa sobre vikings. Eu sabia só o básico. Mas Vinland Saga mostrou como podem ser cruéis. Tipo... Você vê uma obra shonen comum, apesar de Vinland Saga ser seinen, né? Vamos dar um desconto. Ou até mesmo em obra seinen, tem esse tipo de cena também. Uma moça sendo estuprada num celeiro. Qual é a atitude que você sempre vê? Ah, o cara é espancar os caras e salvar a moça que vai ter alguma importância. Eu vejo isso em Vinland Saga e o cara simplesmente olha pro outro lado e vai embora. Tá um pouco se fudendo pra mulher.
É uma questão de época. Naquela época era o comum. Era o comum. Não era nem questão só de guerra. Estupros eram algo que as pessoas não davam. Os responsáveis pela justiça não davam nem o trabalho de investigar.
Ok, vamos pra uma coisa pior ainda então. Estamos precisando de comida. Tá vendo aquela vila? Ah, que maneiro. Vamos matar todo mundo e roubar toda a comida.
Mas essa é a questão que eu tinha. Até que esse é um dos principais motivações que motivaram os vikings. Vikings não lutavam só pra lutar. Eles vinham de terras onde não dava pra plantar.
O do inverno durava quase todo ano, né, cara?
Eles aprenderam a lutar do jeito que eles lutavam pra sobreviver. Muitas vezes eles não atacavam pra dominar a terra. Eles atacavam pelos espólios, pra pegar comida e dinheiro pra comprar comida. O viking não fica vivendo de luxúria. Ah não, eu quero ter coisas requintadas, caras. Quase tudo que eles ganham, eles gastam em equipamentos de guerra, comida e mulher. E mulher é barato pra caralho. Era mais barato que pão. É verdade. Mulher tinha que comer também, velho. Mulher dava e comia. Pão.
Era mais barato que pão.
Cara, muitos anos depois, cara, na época de 1800, mulher ainda era mais barato que pão, se for usar.
E a gente vai ver depois, a gente vai chegar... Já a gente tá chegando aqui, a gente daqui a pouco passa pros spoilers, que a questão da... O próprio cara, o velho do contador de histórias, né? Ele chega e fala, ele... De Vinland, quando ele fala da terra, ele fala dos campos, né? Ele fala dos campos, frutas, da terra... Porque o sonho deles, ali naquele momento, né, que você tem ali no flashback, é ir para uma terra próspera, não na questão mais importante, mas em questão de terra mesmo, de poder colher, de poder plantar, tá ligado? Porque eles buscam muito isso. A jornada do Troll foi isso. Foi uma busca por também uma terra melhor, onde ele pudesse criar suas crianças, né? E isso é muito importante. E a gente chega no tema, acho que é o tema principal de Vinland Saga. Porque é uma saga, é uma busca. E Vinland Saga, no final, é a busca. Cada um tem a sua busca individual. E Vinland Saga tem a busca principal. E a gente tem uma busca ao ler Vinland Saga, que é ver essa história grandiosa, né? Que a gente vai ter a busca, não só a busca por um lugar, né, como a gente tem no começo, a busca por um lugar melhor, né, a busca por essa terra prometida, mas a gente tem a busca por amor, a gente tem a busca pela paz, né, e a busca por liberdade.
E a busca por bolas também, puta que pariu.
É
foda, velho. Tem cara que, vou dar um exemplo, que é o Troll. Não tem um objetivo de vida. Ah, não, eu tenho que ter um objetivo. Mano, tem cara que era simplesmente, velho, eu quero meter porrada. O que, que eu vou fazer? Eu vou meter porrada.
Esse não é o Troll, é o Torque. Você falou Torque.
É o Torque. Torquel.
O Troll é completamente o oposto. Eu não, quero Torquel. Liberdade, eu quero paz.
Isso? Não é, ah, não. Cara, acredite, velho. Você pode botar muita gente que tava nessa tropa que tava ali pra isso, velho. Queria guerrear, pilhar, mano, e foda-se. Que nem saber de casa.
Eu acho que o mais legal é isso de Vinland Saga. É mostrar o objetivo pessoal. Porque ele bota em pauta as pessoas que estão ali só pelos spoilers da guerra. Pessoas que estão ali só pelas riquezas. As pessoas que estão ali por busca de poder. E as pessoas que estão atrás de liberdade também. E ele não coloca em pauta qual é mais importante que o outro. Qual tem mais valor que o outro. Porque se a gente lembrar, a busca do príncipe vai ser muito nobre. Muito nobre, em teoria. Assim como a busca do próprio Thorfinn, né? Os duas são muito válidas. E a busca do Askeladd também são diferentes. São, nenhuma é colocada como mais importante que a outra, mas essa questão da saga, e isso é muito enfatizado no mangá, é muito importante. Porque como a gente disse também, o mangá também ele tem que ser importante também pela sua jornada, né? E Vinland Saga tá provando isso cada vez mais. Você tem essa busca, você tem o que você quer, e o caminho como você chega a isso também é muito importante.
Antes dos spoilers, sem dar spoiler, eu vou dizer.
Ah,
o ódio da minha vida.
Ah, tá. Ele tava
se... Não, eu tenho que sentir esse gostinho pra quem não vai escutar os spoilers. Foi um dos maiores ódios que eu tive na minha vida inteira na última cidade. Puta que me pariu. Pra quem não lembra, na época que teve o ranking semanal MD, que juntava a opinião de todo mundo, deu pro Lan que não me preocupava. E as obras que só uma pessoa lê? Como é que vai fazer o ranking? Até aí tudo bem, né, velho? Aí teve um tal capítulo de Vinland Saga. Que pra mim não só o melhor capítulo da obra, como um dos melhores capítulos de mangá que eu já li na minha vida. E vocês dois concordam?
Mas é um capítulo bem foda, cara.
É um capítulo. Concordo
que é um capítulo bem muito foda.
Nossa, deu outro sentido à obra.
E teve um maldito ranking semanal. Eu fiz um dos textos que eu mais me dediquei na minha vida do site. Fiz com amor o texto. Botei em primeiro. Fiquei horas discutindo. Porque ficaram, ah não, mas por que em primeiro? Por que em primeiro sem eu dar spoiler, velho? O capítulo mais foda da obra sem dar spoiler. E pior que tem gente que tava pensando aquela porra que já tinha lido Vinland Saga, só que não tinha chegado naquele capítulo. E mesmo explicando, lendo o texto, velho, foram horas. E eu com paciência, o Gutinho tá de prova. Eu tive muita paciência, que ele estourou uma hora, mas eu tive paciência.
Nossa, o Estúpido tava se segurando nesse dia. E eu começava a ver isso pelo tom de voz dele.
Eu me segurei muito, cara, muito. E foi horas e horas, vendo gente que nunca leu essa porra. Fala, mas não. E querendo colocar umas bosta, literalmente umas bosta, na frente, que eu queria me matar. Foi tanto estresse aquele ranking semanal, que depois aquele ranking semanal acabou o ranking semanal. E eu falei naquele dia pra eles, aí eu falei, eu vou guardar esse texto. Um dia vocês vão ler essa porra, vocês vão ler aquele capítulo. E eu fui no Lucas, eu fui no Gutinho, eu fui em todos. Eles estão de prova. Eu falei, eu não falei naquele dia, seus bandos de filho de uma puta.
E hoje eu posso dizer com todas as palavras, me desculpe, Estupra. Você tava certo.
Que bonito que foi na minha vida aquela porra, aquele capítulo. Eu guardei aquele texto num bloco de notas no meio da minha área de trabalho, até lerem. Não tem ideia da raiva que foi.
Não, e cara, eu fico puto. Agora eu fico puto, Estupra, porque teve uma pessoa que chegou e falou, ah, Vinland Saga não é tão bom assim. Como Vinland Saga não é tão bom assim? Você tá maluco? Tá maluco? Tá ouvindo esse cast, não? Essa porra é foda, meu irmão.
Não é tão bom assim. Então tu não leu direito. Ou não leu.
Não, porque faltou yaoi na parada pra gostar.
Sabe, eu acho que faltou peru roxo. Acho que faltou muito.
Mas é isso. Eu tinha que botar isso antes dos spoilers. E isso é por isso que eu falo que a piroca é tardia, mas a piroca vem. Eu mando ela pular, ela vai voando. Ela pode ter delay. Ela pode esperar, mas um dia ela te alcança.
mas eu acho que isso serviu pra alguma coisa, porque sinceramente o ranking nunca fez muito sentido pra mim.
O ranking era uma bosta.
O problema do ranking é o estresse que eu tive.
Não, eu acho que assim, eu não teria problemas do estupro agora voltar com o ranking dele, tá ligado? Ok, se ele quisesse, tá ligado? Mas ele falou que já não faz o de notícias e o ranking junto, que não ia dar.
Não, como eu falei, o problema do ranking é o que eu falei, velho. Eu tô fazendo esse ranking aqui, eu já falei, não dá pra botar um ranking de opinião de múltiplas pessoas, ainda mais se todos não lerem a obra, ainda mais botando anime no meio. Não dá.
Até porque anime é uma bosta,
não tem,
né?
Como,
anime,
cara. Não tem como. Ficou uma merda. Ficou um achômetro atrás de achômetro, uma falta de respeito atrás de respeito. Ficou uma bosta. Era bonito pra quem via, mas não era pra quem tava participando daquela merda. Antes que semana no MD foi uma dor de cabeça da minha vida.
Ah, foi uma dor de cabeça da vida do It Must Die. Mas a gente precisa agora falar dos spoilers, né? Que é uma coisa muito importante.
Ah, eu já avisando, gente. Você não leu. Fora.
Por favor, né, amigo?
É fora nível Devilman. Fora. Fora.
Ah, não dá. Olha, cara.
Rua. Chispa. Tchau.
Eu já tô acendendo o pavio aqui de 20 pirocas fogos de artifício. Que nem a que eu mandei lá pro... Pra quem leu o post de notícia sabe da piroca que eu tô falando. Explode no ar, é bem poderosa. Pra quem continua escutando essa porra sem ler.
É. Olha, amigo. Você já ouviu a vinheta? Agora é spoiler. Então, ó. Tem jeito, cara. A gente vai falar de Vinland Saga na íntegra. Não na íntegra, a gente não vai na obra. Mas bora falar de Vinland Saga agora. Spoilers. A primeira coisa é o flashback. A gente comentou pra caralho desse flashback, cara. Vamos falar sério. Foda. Foda mesmo, cara. É a luta do Troll, mano. Que luta foda, meu irmão. Que luta foda, mano. Cara, eu fico mais impressionado. Porque, tipo, legal, ele usa um remo gigante pra andar com o lado do barco. Tipo, tem 5 caras com um remo de um lado e ele sozinho do outro. Isso já mostra que ele é forte. Mas quando ele pega o exército do Ascalon lá... O exército não, o grupo de mercenários, né? Não é bem um exército. O grupo de mercenários do Ascalon sobe no barco e derruba todo mundo. Inclusive...
É um batalhão.
Inclusive o segundo em comando, com as mãos nuas, meu amigo.
Exagerado é, sem dúvida nenhuma, mas ele é justamente pra ser... O cara, né? Aquele cara que até aquele grupo de elite via ele com aqueles olhos, porra, é o cara.
Ele era o líder. Ele era o líder das tropas dos vikings de Jon.
Sim, ele foi o maior viking de sua época, basicamente. Ele era o pica das picas.
Sim, todo mundo fala. O Torkel fala, o único homem que me derrotou, tá ligado? O Torkel, cara, ele derrotou o Torkel, tá ligado? Ele era muito forte. Tão forte que ele fala lá no, depois na história que o Jarl do lugar, né, ele cedeu a Helga, que é a esposa dele, né, ou seja, em teoria ele casou com uma nobre, ele era tão grandioso que ele chegou a casar com uma nobre, cara, tipo, esse era o nível do cara.
Não que, vamos ser sinceros, Lucas, as mulheres não eram lá muito bem tratadas naquela época, mesmo sendo da nobreza.
É, não, né? Mas a Helga era, em teoria, né.
É que existiam dois tipos de mulher, a mulher onde o pai podia mandar e matar você que ninguém ia fazer nada, e a mulher que você podia matar e ninguém ia fazer nada. Tem uma grande diferença, sabe?
A Helga, ela era considerada ali uma mulher forte, uma mulher importante, né?
Nossa, isso com certeza. Por isso que tem meu respeito. Mulher que se impunha naquela época, e a gente vê isso, a gente vê a Helga se impondo uma parte, eu falo, caralho, isso é uma boa mulher.
Sim, e isso cria uma expectativa pro Thorfinn, né? Porque ele é filho da Helga com o Troll. Então você já imagina, né? Cara, uma hora esse moleque, uma hora vai virar, tá ligado? E, tipo, a gente tem lá, cara, a cena da luta do Troll com o Ascalad, que é foda. Porque, tipo, o Troll, em teoria, dá uma surra no Ascalad, né? Tipo, o Ascalad falou, ele quis fazer aquilo comigo o tempo inteiro. Ele quebra a espada de propósito, tipo... Cara, ele faz foda, assim, e tanto que o Ascalad chega e fala, e essa vez ele fala sério, né? Você quer ser líder dos meus guerreiros? E ele não tá brincando. Depois ele fala que é uma piada, mas você percebe pelo olhar que ele tava falando sério. De tão foda que foi aquilo. Só que, infelizmente, ele tava marcado pra ser morto.
É quando ele pega a espada e joga pra fora do barco, cara. Parece uma coisa, quem tá vendo, a fora esse velho. É muita bola, velho. É muita bola, né, parada. E ele sabia que o Ascalad não era um qualquer um, não, velho.
Sim, ele percebeu. Tanto que na hora que o Ascalad faz aquele movimento por baixo da viga, ele fala... Esse cara é rápido, ele não é qualquer um, tá ligado? Mas, mesmo assim, pro Troll, o Ascalad ainda não era tudo aquilo, né? E tipo, é foda porque é emocionante, essa parte é emocionante, porque ele foi marcado pra morrer. Você entende ali que ele sabia que ele ia pra morte dele.
Até que uma cena que eu acho foda, que é uma que eu acho uma das mais marcantes do Askeladd no começo da obra, depois da morte dele, quando vem um dos soldados dele e vai pra cima do Askeladd, ele não mata o cara. Ele desarma e derruba ele, dê valor à vida que lhe foi dada. Ele estava marcado pra morrer, não desperdice sua vida, sabe? Pô, é muito foda, cara. Que ele não queria, ele nunca desejou, mas ele é um mercenário, cara. Ele foi contratado para isso.
E mesmo o Askeladd, que a gente sabe que se ele precisasse trair, se ele fosse pra fuder, ele faria esse tipo de coisa. Mas ele chega e fala pros soldados que é pra eles realmente não tocarem naquele barco. Que eles não vão fazer nada contra aquele homem. E pra ele, e o Askeladd vai falar depois na obra, que aquele foi o maior homem que ele viu, né, na vida. Foi o único homem que realmente fez ele entender o que é ser um guerreiro de verdade, né?
Você não tá aqui, sempre foda quem morre em pé, né, velho? Essa é uma cena... Tem que ser bem usada, mas é foda.
A cena do Thorfinn abraçando o corpo do pai já coberto de flechas, cara.
Essa é a cena que eu queria transformar em render. Essa é a cena que eu queria.
É spoiler demais, né? Não pode...
Não, mas quem não conhece vai ver um cara com flechas ali, é uma criança. Não tem nem o nome da obra. Quando o cara lê, ele vai falar, caralho, é daqui. Não é aquela coisa, aquele personagem que nem foi uma morte do Barba Branca aqui, porra. Mas é simplesmente você olha e você fala, foda. Só isso, sabe? É bonito, bonito, bonito.
É te fazer chorar aquilo ali, porque, tipo, é incrível, sabe? E aí... Você sente a angústia do Thorfinn ali, né? Porque ele não sabe daquilo. Ele não sabe por que o pai foi pra lá. E é angustiante, porque ele acredita que o Askeladd matou de forma injusta ele, né? Que usou ele como refém. Ele não usou ele como refém ali. Apesar dele ter sido pego, aquilo não ia mudar. O Askeladd não ia permitir que matassem o Thorfinn, sabe? E você vê ali, e aí depois você vai vir a cena do Thorfinn sozinho no barco, tá ligado? Ele fica sozinho no barco. E você sabe ali, e ali surgem os olhos que... Que aí ele é tomado pela loucura, ele perde a razão.
Não, é tomado pelo ódio. Nem loucura, é ódio mesmo. Ele tá muito são, só que é o ódio que é o motivo, é a motivação dele.
Ele não pensa mais em nada, tá ligado?
Tipo... Ele não acreditava como isso muda.
Sim.
Ele não acreditava como ele, com o tempo, muda.
A gente vai ter depois, ó, algumas cenas que vão retratar isso, mas durante a guerra, depois de conhecer o Thorkell e tudo mais, eles... ajudando os nórdicos, eles vão recolher o príncipe, né?
Príncipe Canute.
Sim, e o príncipe é aquele que eu falo, ele é o inverso de todos aqueles personagens grandes, ele não é nada. Ele é ausente, ele é fraco, ele parece uma garota, literalmente.
Ele é aquele que tem um rabanete enfiado no cu durante volumes.
Ele parece uma bicha mesmo, né?
É, ele é uma criança mimada, basicamente.
Sim, e parece...
Mimada é...
mimada é pouco. Ele tem o carinha que fica do lado dele, mano. Aquele projeto de Azaghal... Que fica ali do lado. Ele não é igualzinho? É igualzinho, Azaghal. Cara, ele fica ali, tipo, do ladinho dele, não, vou cuidar de você. E é foda isso, porque o príncipe, inicialmente, ele é uma figura fraca, inútil, mas depois tem uma virada na história. Essa virada na história é foda. Que o príncipe, ele vai ter. É óbvio que vai ter um life changer ali. É óbvio que ele vai mudar, né? Mas é foda a forma como é feito aquilo, que é a discussão que ele tem com um Frey, né? Um padre ali. Eu não sei, não é Frey, não sei o que, não falam qual é a classe.
Mano, é um religioso que bebe pra caralho, ponto.
É, acredito que ele seja, ele parece franciscano, mas não tem o círculo, não dá pra saber, entendeu? Mas
eu seria um Frey.
Eu acho que é um Frey, eu também julgo que seja um Frey realmente. E ele chega lá e ele tá discutindo o amor de Deus, né? Que ele chega e fala assim, não existe a questão do amor, entendeu? Você acha que esse cara ama ele? Você acha que esse cara que te seguia ama você? Ele não amava você. O que é a vida? Dar a vida pelo outro não é ter amor. É ser egoísta e querer brilhar no seu último momento dando a vida pelo próximo. Isso não é amor, sabe? E essa discussão, que é foda, tá ligado? Que aí vai vir um príncipe, depois que o Thorfinn chega fala e joga na cara dele que ele é um fraco e inútil, né? Que o príncipe vai chegar e botar o dedo pra cima e falar assim, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar minha terra, eu vou criar um lugar de paz, eu mesmo, tá ligado? Puta, cara, isso que é virada, não é tipo, ele ficou forte, ou ele ficou... Que nem aconteceria na maioria das obras do Japão, né? Ele ia ficar forte, e o cara ia morrer, e ele ia ficar raivoso, não é isso. Ele vira completamente, e agora ele toma o papel de que ele quer mudar realmente o lugar, não porque ele vai se tornar em si forte, mas que ele quer um lugar novo, ele quer um mundo novo, entendeu? Tipo, é foda demais a atitude do príncipe nessa hora.
O que eu gosto, na verdade, é a apresentação dele quando tira o capacete. Não quando ele tira em si, mas quando a gente tem um quadro dividindo Thorfinn e ele.
que você vê, nossa, dois lados completamente opostos e como um vai se transformar mais tarde.
E é legal isso da aparência física, né? Porque os dois, eles vão começando a ganhar características, né? O príncipe, ele vai cortar o cabelo, ele vai ganhar a barba, e o Thorfinn também vai ganhar a barba, e o cabelo dele começa a crescer. E aí você vê que as faces deles começam a se tornar cada vez mais semelhantes, né?
E finalmente o filho da puta vira um viking. Só que eu não quero ser barba na cara do desgraçado como você quer ver como um viking.
Mas, cara, é muito monstro a virada do príncipe, porque qual que é a relação disso? O Canute é um puta personagem, e a virada que vai ter aí é a relação que ele vai ter com as tropas do Ascalad. Porque o Ascalad, que não é bobo nem nada, né? Chegou o quê? Chegou e falou assim, ó, quer saber daqui? Vou juntar minhas tropas aqui, vou escoltar ele. Vou chegar lá como rei, vou ser enfatizado ali, vou ficar do lado do malandro e vou chegar numa posição de poder ali.
Aí, velho, não vamos entrar direto nessa parte, não adianta narrar a porra inteira, mas a gente tem que falar desse momento, né, velho? Novamente, se você já foi burro o suficiente de chegar até aqui, é sua última chance de sair. Última chance. Sério.
Vinheta, precisamos da vinheta aqui.
Você está entrando na zona de spoilers.
Cara, quando você chega na frente do Askeladd, velho, e fica claro que ele é um gaulês, a discussão dele com o rei já tá foda, tipo assim, caralho, estratégia, fazer impressão psicológica no outro. E na hora ele fala, ele fecha a cara, eu não é o que ele fala, mas é a minha tradução. Você tá me tirando? Tá me tirando pra coxinha, filho de uma puta? E pau, velho, cabeça do rei pra fora.
Cara, sabe o que é foda? Ele chega e fala antes assim, ah, você é filho de uma escrava, não é? Aí ele chega e fala assim, eu sou Lucius Artorius Castus, tá ligado? O último descendente de Arthur, tá ligado? Cara, quando ele fala isso, malandro. Cara, quando ele fala isso. Porque você sabe que ele é realmente um real descendente de Arthur. E você acompanhou por tanto tempo o Askeladd. Você acompanhou por tanto tempo ele na luta dele de querer se tornar o rei. De fazer o povo de Gales.
Proteger. Os gauleses?
Sim, ele quer que o povo de Gales se torne grandioso novamente. Ele é realmente um enviado, ele é o último descendente, sabe? Ele é o herói da história. E aí, de repente, quando não tem mais saída, quando não tem mais nada, e ele corta a cabeça do rei, ele abdica daquilo. Ele não pode mais, sabe? Porque...
ele apagou o nome dele da história. Naquele momento, ele apagou o nome dele da história.
E ele não pode. E se ele não faz isso... Gales ia ser atacado.
E é foda que ele, quando ele faz isso, ele não tem felicidade, raiva. A única coisa que tem na cara dele é desprezo. Ele tá com uma cara de fechada, sem cara de... isso aqui, que bosta, né, velho? E pau. E depois é muito foda como toda ação se faz, como ele faz pra tentar fazer o Canute pegar a recuperação. Ele faz de um jeito que o Canute consiga matar. O Canute já pegando a espada e tendo iniciativa, sabe? Ele vê, ele se toca do que tá acontecendo. E é foda depois que é o que a gente quer, o animal, que é o Askeladd, falando pro Thorfinn, desculpa, mas a gente não vai ter aquela luta, você não vai ter a oportunidade de matar. E ele querendo, ele quer a felicidade do Thorfinn.
Tanto que ele fala pro Thorfinn não atacar, não faz isso, Thorfinn, não me ataca, você não pode atacar ele, você não pode fazer isso, entendeu?
Porque... Até que é foda que o Thorfinn, mesmo ele não admitindo isso nunca... ele via o Askeladd como um segundo pai. Ele, com o tempo, ele aprendeu que aquele lá não foi uma coisa injusta, foi uma batalha entre homens, mesmo ele não aceitando, porque ele não quer perder, a única coisa que ele carregou ele até aquele momento. Mas a raiva que ele mostra contra o Canute, ele vira contra o Canute, velho, depois que ele mata o Askeladd, todo esse impasse, velho. Eu lembro a primeira vez que eu li, velho, eu falei, caralho, caralho, caralho! E não é o capítulo que eu tô falando, aquele capítulo que eu falei antes não é esse. Cara, foi animal, velho. Cara, é impossível alguém prever aquilo. É
apesar de tudo isso ser incrível, que realmente é, quando aconteceu essa cena, holy shit! Cara, o que eu mais emocionei foi no Thorfinn desabando. A cena dele desabando é impecável. Eu nunca vi a mente de uma pessoa ser tão destruída como foi naquela hora. Por causa do momento ali, acontecendo naquele momento, como se a sua vida inteira acabasse ali. Você não tem mais sentido nenhum de continuar vivendo. Cara, foi linda a cena, puta que pariu.
E ele apaga, né, cara? Ele apaga. Você vê que dali ele não tem mais. Porque por um momento ele realmente amou o Askeladd, sabe? E você sabe disso. E o Askeladd fala pra ele a coisa mais importante que ele deveria ouvir. Vai buscar a sua paz, tá ligado? Vai atrás dela. Porque é isso que o Thorfinn precisa ir. Porque o Thorfinn, ele foi guiado pelo ódio por todo esse tempo, entendeu? E queira ou não... a morte do Askeladd veio para um bem para ele. porque...
Libertou ele, libertou.
Libertou, quer ou não, apesar... É engraçado como ele faz...
E a misericórdia do Canute, ele foi misericordioso.
Pô, ele tá tão destruído que ele vai e ataca o Canute, tipo, o próximo rei ali na linha.
É, se não fosse o Torkel, o Canute teria morrido ali também, né? E, tipo, é foda porque ali você vai ver a relação, né? Ele se liberta daquela vingança, ao mesmo tempo que ele vai ser preso e se tornar um escravo, né?
E aí é foda, cara. Cara, você nunca imaginar que ele vai ser um escravo, você nunca imaginar o arco do escravo. Vai ser o arco, e a partir do momento que ele vira um escravo, que ele vira realmente o verdadeiro protagonista da obra. É realmente aquilo, como eu falei, ele é uma criança porque aquilo é a infância dele. Aquilo é a formação do personagem. O personagem, ele termina de ser formado no bendito capítulo. Eu nem na área de spoilers eu não quero falar. Eu não quero arriscar que algum filho da puta esteja aqui.
Não, e é foda porque você vê que ele forma o personagem e passaram-se anos e anos. Não foi tipo assim, ano seguinte ele é escravo. Passaram anos e anos e já é um homem adulto. Ele já é um homem adulto formado, né? Você vê isso claramente, né? E você entende essa relação. E aí você saca, putz, cara, o que aconteceu com o personagem? O que aconteceu com o Thorfinn? Você fica nessa pilha. Mano, o que aconteceu com ele? Porque agora ele não tem mais objetivo, ele não tem mais nada. E você vê um personagem completamente apagado, entendeu? E é foda, demais.
Assim, a forma como você vai vendo ele enfrentando os fantasmas do seu passado, vai valorizando a liberdade, e vai vendo o modo como ele pensa das coisas. Até uma cena que eu vou dar um exemplo que você pensa que é óbvia. Eu, na primeira vez que ele briga de novo com um escravo, você pensa, caralho, ele encheu os caras de porrada. Ele é deixado desacordado numa porrada. Acontece, sabe? E o outro cara que ficou dando luta, são momentos que você não consegue imaginar. Você tá lá, é interessante, mas você não consegue ver onde isso vai. Mesmo sendo ótimo. Até o capítulo 93, onde você entende por que o nome do mangá é Vinland Saga. Caralho, que capítulo, velho. Caralho, que capítulo, velho. Puta que me pariu, cara. Todos, a obra inteira foi moldada pra aquele capítulo.
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Antes, a saga era a questão da busca, né, interior. E agora a saga é realmente direcionada pra você. Agora vamos pra lá, tá ligado? Mas uma parte muito foda dessa questão antes disso é que ele não só te explica o Thorfinn, mas como explica o Troll também. Porque aí você vai entendendo do porquê de deixar de usar as armas. Por que lutar somente usando as mãos, né? Você vai entendendo por que fugir da batalha, né? E aí você vai ter relação lá no começo com aquele primeiro, o primeiro volume lá, que tem um escravo que chega na casa do Troll, né? O escravo que tá fugindo. E aí você vê a cena dele como escravo e ele vai fugir também, né? E aí o nosso amiguinho contador de histórias que vai chegar também no lugar certo, no momento certo, e não é algo forçado, porque ele já tava procurando o Thorfinn há muito tempo.
Ele não chegou no momento certo. O momento certo seria dois meses antes. Seria o momento certo.
Sabe como que eu digo como momento certo? Porque se ele não chegar naquela hora, ele pegaria um Thorfinn abalado. Agora ele pegou um Thorfinn de verdade. Ele pegou o nosso protagonista de Vinland Saga, tá ligado? E agora, assim, ele precisava desse momento, sabe? E a gente foi apresentado também a um personagem extremamente carismático ali, né? Porque é óbvio que a gente fala de Vinland Saga, mas agora Vinland Saga, agora... Eu fico pensando, infelizmente, eu acho que ele vai morrer, né?
Quem? Eu acho que o Thorfinn morre. Eu acho que não, o amigo dele morre, com certeza.
O amigo dele vai morrer, uma hora vai, tá ligado? Não adianta.
Já sabe que essa não é uma obra leve, né?
Mas essa questão, Vinland Saga... foi sempre previsível. Eu me recuso a ter certeza de qualquer coisa com Vinland Saga. É porque você pensa no ponto de vista, a maioria das obras iria matar um amigo dele pra criar o drama. Cara, em Vinland Saga, ele fez um enredo tão perfeito até agora, tão perfeito, totalmente planejado, que se fosse qualquer outro autor, eu apostaria na morte do amigo. Em Vinland Saga, eu não aposto nada.
E o Einar, ele se torna um personagem extremamente... importante ali, porque no momento que o Thorfinn ele não consegue brigar, ele se levanta ali e briga por isso, porque o Thorfinn ele busca essa terra nova, e o Einar é o cara que busca a liberdade, né? Ele completa o sonho do Thorfinn. É foda a relação ali, como ele perde o amor da vida dele, o próprio Einar, né? E, cara, é muito incrível, cara. Essa sequência, e o próprio Canute, O Canute, que agora ele é, em teoria, rei, né? Porque o irmão dele tá morrendo, vai virar rei, não importa como, né? É, ele que vai realmente virar rei, que conseguiu, ele conseguiu matar o outro irmão e o outro rei, né? Então, tipo, pra ele já tá ali, ele vai ser rei. E ele tá num ponto da vida dele onde a principal questão é a perseguição. Ele tá sendo perseguido ali também. E aí você tem o Thorfinn que vai buscar essa reeleição, e você tem um rei que vai buscar também por esse lugar, mas que tá cego por poder, né, cara?
Eu não diria cego por poder, é obcecado. Cego por poder é quando você já tem poder. Ele tá...
Nem cego por poder, nem obcecado por poder. Ele é sem escrúpulos. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Ele não vai medir forças para ser aquele objetivo.
Eu acho que a maldição da coroa é uma coisa muito importante. Que é aquela questão de querer sempre mais. Eu quero mais, eu quero mais. Isso não é o bastante. Eu quero mais, eu quero mais. Tipo, ele toca muito nesse assunto quando a cabeça decapitada começa a aparecer pro cara. É que Vinland Saga é uma obra delicada, né? Que podia aparecer o rei inteiro, né? Não, mostra a cabeça decapitada que é mais legal, não é?
É.
Uma bonita.
Uma coisa que eu acho fantástico em Vinland Saga, ele fez uma coisa que era o correto. Ele não se propunha a dar nenhum romance. Esses homens ficam quase a vida inteira em guerras. Eles não têm amores, romances. Isso é lenda. Isso eu achei fantástico. Não tem, ah não, tem aquela mulher esperando o Thorfinn. Ai, não tem nada disso não, cara. O objetivo de vida é o objetivo de um homem.
A mulher representada é a Ylfa, irmã do Thorfinn, que é mulher macho.
Não. Mas eu ainda creio que o Thorfinn vai acabar seguindo os passos do pai dele. Alguma hora uma mulher vai ser necessária na vida dele. Não pra existir um romance, não, nada disso. Eu acho que mais pra história prosseguir ou pra ele crescer de mais alguma maneira.
Em teoria eu concordo com você. Eu ainda acho que aquela menina da vila vai voltar. Eu acho que aquela menina da vila uma hora volta. Porque...
Aqui, a da Nevasca ou a da a Nobre?
A que invadiram a vida pra roubar a comida lá.
Ah, nossa, você acha que aquilo ali vai voltar, Lucas?
Ainda acho, ainda acredito nisso, tá ligado? Eu não acredito que ele desperdice, ele não desperdiça personagens assim, tá ligado? Por nada.
Mas mata um monte.
Mas mata um monte, mas isso não é desperdiçar, é só matar. Corpo, deixa ali, né? Tá morto. Acho que ainda ele tá realmente seguindo os passos do pai dele. Cada vez mais ele tá seguindo o caminho pra se tornar o grande homem que era o pai dele. Ele tá seguindo esse caminho, né? É o que a gente espera, agora a gente torce até por ele, que ele consiga, né? Que ele consiga achar esse vilão, que ele consiga chegar lá, que ele consiga ter a prosperidade. A gente torce por isso. Mas é difícil, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que cada vez mais ele vai entendendo os valores, né? Cada vez mais ele vai dando menos valor à força e mais valor realmente à questão do espírito, né? Você vai vendo isso, ele vai ganhando isso cada vez mais com o tempo. Ele começa a dar valor às pessoas, antes ele era solitário. Agora ele tem, em teoria, o amigo dele ali, ele tem a família dele. Provavelmente ele vai acabar voltando para a família dele, né?
Ele tem alguém a proteger, não apenas alguém a matar.
Sim, e nessa busca de criar uma terra nova, ele cria uma responsabilidade, né? Para com os outros também. E isso era o que era o pai dele. O pai dele, na vila antiga dele, ele era o cara de lá, né? Ele era o responsável. Era ele que falava quando chegava outro cara de outro lugar, de outra ilha, era ele que respondia por eles, né? Ele chegava e falava, não, eu vim falar com o Thors, o Troll. Eu vim falar com o Thors. É com ele que eu quero falar, entendeu? Porque é ele que cuida das coisas aqui. E eu acho que o Thorfinn vai seguindo cada vez mais por esse caminho. Que é uma virada sensacional. Porque a gente esperava que... Eu, pelo menos, esperava que a gente fosse seguir muito na caminhada do Askeladd. Que a gente fosse seguir nas guerras, na volta por Gales. E virou mangá. Tipo, eu nunca imaginei que ele fosse ficar naquilo ali. Eu imaginei que ele fosse seguir por um outro caminho. E agora ele vai seguir por um caminho que tá longe das grandes guerras, né?
Ele tá fazendo algo que a gente nunca imaginando ver a obra. Ele tá seguindo a paz. É a busca pela paz, né? Mas a busca de uma vingança, a busca pela guerra. É uma busca por um local, fazendo da maneira mais básica possível. Um local para chamar de casa. Só que não apenas uma casa. Ele quer uma casa sem violência. Ele quer uma casa sem mortes. É um sonho utópico. Ainda mais naquela época. É um sonho utópico. no meu ponto de vista, isso não vai se realizar.
Mas é o que eu falei, a gente torce muito por ele agora, né? A gente espera muito que ele consiga.
Porra, depois de tudo que passou, não tem realmente como não torcer. Fazer
ser honesto?
Sua honestidade é horrível, mas...
Ah, não! Olha, não! Eu não quero saber de ninguém sem coração aqui, entendeu?
Eu torço pro Canude.
Mas eu sabe o que eu acho, às vezes? Que talvez ele trabalhe os dois em paralelo.
Tive uma relação Guts e Griffith?
Não, talvez ele mostre o lado das grandes guerras e da tomada, a busca da terra de amor e paz do Canute e a busca da terra de liberdade. Por exemplo, o Torf vai pra um lado e o Canute vai pro outro.
É, até que o mundo dá a volta e um se cruza com o outro de novo.
Com o outro de novo. Não, mas eu acho que existe essa possibilidade de, por exemplo, ele ir em busca disso. E depois de um tempo, quando ele já tá lá brigando por aquilo, o Canute talvez reapareça, entendeu? Ali naquele lugar, enquanto a gente já viu um desenvolvimento paralelo dele. Acredito que talvez isso é possível.
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Você deu uma coisa, já leram o capítulo 101?
Mas é...
Já aí eu morri de rir.
Eu só tenho uma coisa pra dizer. Tiraram a barba do filho da puta!
Filho da puta, cara!
Agora?
Tá velho, cortaram o cabelinho dele. Então se tira a barba de um viking, seu bando de viado. Os caras ficam na neve, a barba tem motivo.
Eu sabia que
tu... Tadinha!
Piriguete!
Caralho, velho, eu juro, uma das poucas pessoas não sabem o que eu falei. Corta a cabeça dessa filha de uma puta. Esperei 3 volumes, eu esperei 7 volumes, filho da puta ter barba. E o filho da puta me inteira, tava com uma puta cabelão, uma barba de macho, velho. Eu falei, caralho, mano, só faltou fazer uma trança no cabelo, fazer uma trança na barba. Pô, vai ficar macho pra caralho. Ah não, a vadia tem que ser mulher, né, velho, filha de uma puta. A vadia, não, eu vou cortar teu cabelinho, tá bom? Fica quietinha aí, é só... Tá. Pelo menos o lado bom, que até ele ficou puto, né?
Isso foi Nossa, muito... fica muito puto, velho.
Caralho, velho.
Depois de tudo, o mais importante é a barba.
Barba, velho.
É a barba. É que coisa incrível. O último Jedi realmente é uma mensagem, é uma coisa, né? No final de tudo, o que é mais importante? Não tire a barba de um homem.
Nunca tire a barba de um homem.
É Vinland Saga sobre isso.
Depende, tem transições. Se tu for o Chuck Norris, Bruce Lee japonês, você pode tirar. Eu vou fazer um post sobre isso, vocês não leram Hokuto no Ken.
No final, Vinland Saga é sobre isso. Sobre barba, cabelo e bigode. Aqui a gente tá falando é barbearia sobre isso, Vinland Saga. Esquece tudo que a gente falou. Esquece! Então, a gente já falou, acabou os spoilers, galera, a gente veio com uma mensagem muito importante pra vocês, eu vou repetir aqui pra você que veio não ouviu os spoilers. Então, a gente resumiu Vinland Saga a uma coisa, Vinland Saga é tipo uma barbearia, você não faz a barba, nem cabelo, nem bigode, acabou, é isso. Isso que é Vinland Saga.
Eu vou resumir pra você, o tamanho das suas bolas é proporcional ao tamanho da sua barba.
É que mensagem bonita, né? Você dá uma mensagem bonita, né, Gutinho? Gutinho, você não acha isso? É bonito, né?
Não, segundo isso, eu sou a pessoa mais sacuda do mundo, né?
Não, você tem barba nas costas, Gutinho. Está sobra.
Então, ponto.
Ah, meu Deus do céu. Bem, olha só, eu quero saber de uma coisa. Gutinho, qual é a sua nota para a saga de Vinland?
Cara, faz muito, muito tempo que eu não dou essa nota. Mas é 10. 10 por tudo. Por história, por personagens, por traço. Nossa, não tem nada que me desgoste. E fazendo uma conexão com a frase, porque eu gosto de fazer isso, essa conexão com a frase que eu falo no início, no final do cast. Vinland Saga é o meu segundo Eden. Esse Eden é de Eden It's a Endless World. Último mangá em nota 10. Oh, World. Esse R é difícil pra mim. Isso.
World. World.
Nossa, perfeito, perfeito.
Stuper, qual seria, então, a sua nota? Você que usa espadas e escudos, que participa desse universo, né? Recria essas coisas, Stuper. Qual seria a sua nota pra Vinland Saga?
Porra, velho, a nota pra Vinland Saga é simples, cara. Conta quantos machos tem nessa obra, é minha nota. É um infinito e além.
Caralho, é muita nota.
Cara, Vinland Saga é 10, cara. Honestamente, eu ainda tenho alguns problemas com Vinland Saga. Até que até o capítulo 89, eu não dava 10 pra Vinland Saga. Mesmo gostando muito do enredo, adorando os personagens, durante o desenvolvimento, eu achava que em alguns pontos a parte da ação era exagerada demais. Eu entendo que isso pode ter esses motivos e tal, mas porque eu via da obra, eu achava desnecessário alguns exageros. Não entenderia ele seria mais que o normal. Mas ainda acho que um cara dando um murro num cavalo, correndo a toda, levando, jogando o cavalo e o cara pra cima no murro, é um pouco demais até pra Saga.
É mais plausível do que a pedra ou não?
Tão implausível quanto.
Olha, cara, depois que a gente vê o Gast caindo naquele morro, desculpa, eu não levo em consideração isso, né?
Exatamente. Mas o... Mesmo que esteve em Berserk, o Berserk chegou a um ponto, foi... o enredo foi fantástico. O enredo de Vinland Saga, sem profundidade tão grande, momentos tão impactantes, personagens tão carismáticos, tanta barba, que ideia. No capítulo 89, eu pra mim, sem zoeira, foi o capítulo que me fez. Vinland Saga, pra mim, ser o melhor mangá de 2013, ser pra mim o melhor lançamento possível pra lançar no Brasil, e ser simplesmente um dos melhores capítulos de Marco Gelli na vida, beirando com certos capítulos de Berserker, Vagabond e aquele capítulo de Hunter x Hunter.
Aquele capítulo.
É o mesmo naipe pra mim, velho. Tem dos melhores capítulos que eu já li. Eu dou 10 pra Vinland Saga, mas eu vou ser bem honesto. Não é aquele 10 do caralho. É aquele 10, ele tá assim, ele se agarrou no 10 na ponta do dedinho. Ele pode tanto voltar pro 9 quanto se segurar melhor no 10. Vai depender de como a obra tá se tratando até o momento. Mas achei tão perfeito o planejamento da obra até aqui, que até os pontos que você pode dizer como pouco demais montaram a obra porque ela é agora, que minha expectativa na obra nunca foi maior. Em todos os anos que eu adorei a obra, até em momentos marcantes, eu nunca queria que esperei tanto por capítulos de Vinland Saga pra ler. Mesmo que aquela filha da puta tenha tirado a barba dele.
Fadinha!
Ai, Fadinha. Meu Deus!
Que liguete desgraçada.
Ai, meu Deus. Olha só. É, eu acho. Eu não gosto muito de dar nota, tá? Eu vou deixar isso claro pra todos os ouvintes. Eu não gosto muito, porque, por exemplo, qual é a diferença da minha nota de Vinland Saga pra nota de Berserk, pra nota de Vagabond? É, eu não gosto muito de dar nota, sabe? Mas. Ok, a gente precisa fazer isso. É, existem poucas obras, principalmente no mercado de mangás, que são realmente bem feitas. Como um todo, sabe? É difícil você ver uma obra que tem um enredo muito bem estruturado, que tem falas muito bem escolhidas, que não é nem um pouco maçante, é muito dinâmica, que tem uma arte que, não, sinceramente, pode não ser incrível como é Vagabond, mas não tem problemas, sabe? Óbvio que nada é perfeito, mas...
É uma boa arte.
É uma arte excepcional, inclusive. Ela é muito bem feita. Vinland Saga tem um padrão de comic europeu, sabe? De qualidade mesmo, sabe? Tudo é muito bem feito, tudo é bem estruturado, a obra é bem pensada. Você não lê capítulos de Vinland Saga pensando, ah, esse capítulo não valeu muito a pena, foi meio enrolação. Isso não tem Vinland Saga, não tem esses capítulos de enrolação, sabe? Você tem muitos mangá shonens, por exemplo. Você não tem isso. E uma coisa que eu acho genial também, aquele flashback é genial demais. A relação que ele tem com toda a obra... Eu acho isso incrível, incrível. Ele construiu uma obra a partir de um flashback, trabalhou os temas todos embasados naquilo, sabe? Como ele explica, você consegue aprender sobre a cultura viking, você consegue aprender sobre eles, sem ele precisar ficar te falando. Você vê aquilo, você reconhece, você aprende. O Tinho que não entendia nada, hoje, agora já sabe, já entende dos vikings. E isso é uma qualidade de uma saga incrível. E existem poucos mangás que são machos desse jeito.
É, só um comentário. Eu compro todas as coisas que saem sobre nórdicos e vikings, eu já li. Inclusive eu já li HQ Vikings, já li HQ Nórdicos. Vinland Saga é muito melhor. Mesmo a HQ Nórdicos sendo totalmente colorida, tendo um primeiro arco foda, os arcos seguintes são muito fracos comparados com o primeiro. Vinland Saga é melhor que toda a HQ Nórdicos.
É, eu concordo.
Toda, até que a HQ Nórdicos foi cancelada.
Eu vejo todo o Vinland Saga, pelo próprio nome Vinland Saga, como um grande conto histórico e como esses contos antigamente eles eram extremamente exagerados, né? Eles eram colocados como deuses invencíveis, os grandes heróis. E eu vejo todo o Vinland Saga também como uma parte dessa história, entendeu? Quando o cara ele tem importância, ele é apresentado como um grande guerreiro, ele faz coisas impossíveis, ele realiza feitos inacreditáveis, tá ligado? Eu vejo isso no Vinland Saga, sabe? Pra realmente relembrar esses contos nórdicos antigos, que tem sempre essa pegada, né? Mas eu vou dar uma nota que representa muito bem a masculinidade. Vou dar uma nota de um que lembra um filme que é tão macho quanto.
O Lucas tá fazendo um suspense do caralho. Eu espero que valha a pena.
Eu dou 300 pra Vinland Saga. Eu dou 300. Essa é a minha nota.
Melhores e piores.
E agora a gente começa o nosso melhores e piores. O que a gente leu, viu, escutou, baixou, qualquer coisa que a gente tenha feito desde as últimas gravações pra cá, que a gente quer colocar entre os melhores e piores. Então eu queria saber, o Estupra tem coisas legais.
Vou começar. Caralho, 24 horas, velho, de rap pra vocês, cara. Filho de uma puta, velho. Isso vicia. É magia negra. Sério, às vezes eu acredito, mas acreditar em voodoo, porque só pode ser, cara. Pra eu escutar uma hora da mesma música, vendo um cara cantando, dançando na rua. É o único jeito. Pra quem não viu ainda, ou você deve ter escutado na rádio, se tu dirige carro, tu já escutou na rádio, com certeza. O Pharrell Williams lançou uma nova música dele rap, do álbum dele Girls. Cara, a música é animal. A música, só por ser animal pra caralho, não sei se vão escutar aí, o Lucas vai colocar na edição. E o clipe já é muito divertido. O que o pessoal não tá sabendo, que tem 24 horas. São 24 clipes de uma hora.
todos começando com o próprio vocalista, assim, ou na rua cantando, cantando uma mulher, no cotidiano, cantando a música, e quando a música acaba, a câmera vai e vai pra outra pessoa que começa a cantar a música do zero, e assim vai, cara, a música fica repetindo do zero até o fim, trocando de pessoa por pessoa durante 24 horas. E você assiste, porque é divertido, todos os caras são divertidos, os caras acabam se animando, tem desde mulher bonitona, cara com criança, aos Minions do filme Meu Malvado Favorito, até uns gordão, cara, é demais, velho. E a música é viciante. Eu quase bati o carro escutando essa música, porque eu fiquei batendo palma enquanto eu dirigia.
É, que exemplo, né? Tinha uma cidade, é exemplo.
É um exemplo, cara. Morra batendo o carro, mas escute essa música. É animal, velho. E não escuta, não só isso, não baixa essa música, não. Pega o clipezinho, vê, depois pega um aleatório de uma hora, você não vai ver o tempo passar. Tu vai ficar lá... Porra, muito bom, velho.
Comentário meio whatever, mas teu carro é novo ou velho, Stofra?
2009.
Você sabe que agora é meio que eu não sei se já aprovaram essa lei, que agora é obrigatório todos os carros terem airbag instalado.
Não, é só os carros feitos, não precisa botar em carro já feito, tá?
Não, é, Coutinho.
É os próximos carros feitos, carros a partir feitos. De agora tem que ter airbag, até que por isso que a Kombi acabou, porque não dá pra botar airbag em Kombi.
É, inclusive que tristeza, né, que a Kombi acabou, né, cara?
Porra, a Kombi era ótimo pra carregar defunto, velho.
O Kombi era um puta carro maneiro, né, velho? Bem,
Dá pra carregar uns 5 escravos na Kombi, velho, que ninguém percebe.
Verdade, onde eu vou carregar meus escravos chineses, né, cara? Ninguém pensa nisso, né, na hora de reivindicar as coisas.
Foda, né?
Sim. Mas eu vou dar o meu melhores e piores. Dessa semana, eu também vou falar de música, mas não vou falar de 24 horas de uma música, né? Eu tenho, com essa onda de músicas funk e soul saindo, né? Ele tá meio entrando meio em voga, falar disso e tal coisa. E eu tenho um CD que foi lançado ainda esse ano, o CD da Sharon Jones e dos Dap Kings, Sharon Jones and the Dap Kings. Eu vou botar o nome aí no link. E o nome do CD é Give the People What They Want. Eu quase comecei a falar inglês agora. É um CD incrível de funk soul. A Sharon Jones é uma cantora e escritora, né, de músicas com a banda, os Dap Kings. Incrível, uma levada soul e funk sensacional. E também eu vou falar de um outro álbum que é do Beck, não da banda Beck, tá?
A japonesa? A banda japonesa?
Não, do Beck, o cara, Beck.
Ah, tá.
Beck, que lançou o CD Morning Phase. O pessoal não falou muito bem do CD, mas eu particularmente gostei bastante. O CD é uma pegada tipo rockabilly, indie folk, nada demais assim. Se falar, mas eu gostei muito, eu acho as músicas muito bem feitas, muito legais, tem uma vibe. Sabe aquele CD que você escuta fazendo alguma coisa? Tipo, eu escuto desenhando, por exemplo, trabalhando. Você escuta esse CD e passa, tipo, aquele CD que você meio que se acalma, leva numa boa, ainda assim tem uns experimentos, então tem uma diferença e tal. O CD é muito bacana, eu gostei bastante. E pra mim, a coisa mais genial que eu vi nos últimos tempos, nos últimos anos, que é o Gato Galáctico e a série Coelho, cara. Isso pra mim. Cara, é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. Porque, cara, é animação, sabe? É animação, tipo, é feito por um brasileiro que é, tipo, é só uma animação de tracinhos, tá ligado? Vai ter o link aí no post pra você, acessa o link e vai ver o vídeo. Vou botar o link pro primeiro vídeo do Coelho. É muito legal, tipo, é só tracinho preto e branco, tá ligado? De um coelhinho que fica grande e forte. E você acha que vai ser uma piada de início? Só ele falando, ah, oi, coelho. Vou botar um trechinho aí pra vocês.
Oi, coelho. Você quer uma cenoura?
Não. Eu quero sanduíche.
Não tenho sanduíche, mas tem aipim.
Então me vê. Um aipimzinho frito.
Que você pensa que vai ser só isso, mas depois ele se desenvolve e vira uma animação de batalha. E acredite ou não, tem mais frames por segundo que os animes que lançam atualmente. Tipo, é simples. Sabe aquela parada que é simples, mas ela tem um esmero muito grande? Tipo, você percebe a qualidade. Tipo, aquela animação do rebosteio do Sucker Cats tem uma puta animação, tá ligado? É a mesma coisa aqui, tipo, eu fico até... Eu acho foda isso, porque tem muito cara do Japão fazendo aqueles animes de merda, tipo, os que tem na Season Review, tá ligado? Um monte de bosta, E tem cara fazendo essas coisas. É simples, mas é tão, tipo, tão bem feito. Você percebe todos os movimentos dos personagens e tal. Muito zica, muito engraçado. Vocês vão gostar pra caramba. Vai pra mim.
Bom, é minha vez então, né? Eu peguei dois mangás que comentaram já. Um relativamente que a gente quase não comentou no site. E um que o Stupra falou muito também antigamente. Vamos começar pelos piores. Eu peguei Terraform Mars pra ler.
Avisei. Ai, obrigado.
Eu tô colocando como piores, não por eu realmente achar tão ruim assim, mas é porque não é nada demais. É praticamente porrada, superpoderes e insetos. Não adianta o quanto a pessoa tenta colocar um background pra um personagem, tentar fazer ele de sofrido, coitado ou chifrado, porque realmente tem chifrado. Você não... Meh! Você não se importa com a pessoa aquele ponto.
Eles forçam uma barra nos background, né, cara? Eles querem, jogam tanta merda em cima do cara pra você sentir pena que fica sem graça, porque fica óbvio que vai sempre ser a pior merda possível.
Mas o principal que eu realmente não engulo são as baratas. Aqueles negros gigantes, mais de 2 metros. Sinceramente, aquilo não é mais barata, velho.
Aquilo é negão, desculpa aí, velho, mas aquilo é negão, cara. Sem zoeira, né? Tem um sorriso, velho, tem dente, porra.
Dá mais de CG. Barata, gigante, negão, 2 metros CG, velho. Nem pra desenhar, né, filha da puta?
Engraçado. É um negão de antena.
É, eu li 7. Não, li 7 não. Eu li 5 volumes. 5 ou 6, acho que foi 5 volumes. E até aí, se eu não me surpreendi com mais nada, porque é literalmente isso. É só 5 volumes de matança, inseto aquilo, e as baratas overpower. O cara parece que queria mostrar pra vocês, as baratas são os insetos mais incríveis do mundo na escala humana. Então, não, sim, tudo bem, mas tipo, foda-se, não me interessa aquilo no mangá.
Pô, e os castores, mano?
Olha, bom ponto, hein?
Daqui a pouco aparece um cara com um gene de castor. Não se preocupe.
Não, é verdade, cara. Como esquecer dos seres mais incríveis do universo, cara? Os castores, velho, os castores são os seres mais incríveis de todos, velho. Eles são o ápice da evolução.
Eu não duvido que tenha, porque eles já saíram desse negócio de... Primeiro era só inseto, né? Ah, vamos fundir humano com inseto. Aí depois eles avançaram mais ainda e falaram, ah, agora vamos fuder humano com tudo quanto é bicho que a gente puder. E pra melhores, melhores, só que tem um detalhe. Shokugeki no Soma. Eu gostei.
Tá de zoa. Tô gostando.
Não, eu gostei, estou vendo por puro entretenimento, sem esperar nada da obra. Só que é um mangá que eu tenho que ler por volume. Capítulo por capítulo eu já percebi que ia ser maçante, porque eu já cheguei nos atuais e, sinceramente, é bruxante você não ter a sequência do que você tá lendo nesse mangá, pelo menos. Você não fica ansioso, eu quero saber o que vai acontecer, não. Você fica ansioso de, cara, dá pra acontecer alguma coisa... Que por volume acontece alguma coisa, por capítulo é né também, mas fica com melhores porque não tem barata.
Bem, gente, terminando, eu primeiro de tudo já vou avisar uma última coisa, só dar um prêmiozinho pra quem investiu esse aqui até aqui. Qualquer filho da puta, cara, que botar nos comentários alguma coisa que é mais macho do que barba, eu dou um jogo, na hora. Primeiro cara que falar qualquer coisa que é mais macho do que barba, eu vou dar um jogo de macho. Fica a dica aí pra quem escutou até aqui, não vai pular os parceiros.
É bom você ter comentado isso, porque esse cast já tá muito grande e a gente precisa terminar. Vamos então para os nossos parceiros. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Não se esqueçam de entrar no God Hand Scans, no Takuyo Scans e no Chrono Scanlator, que foram alguns dos nossos primeiros parceiros. São ótimos scanlators, muito responsáveis. O Chrono é um dos maiores. O Takuyo e o God Hand também são scans muito grandes e muito valiosos pra gente, porque eles sempre apoiaram a gente. Também não esqueçam de entrar lá no Nidangueta, o nosso site HQs. Logo menos vocês estão vendo alguns trabalhos que a gente vai ter com eles também, falando sobre HQs, não fazendo scan, porque a gente já desistiu disso aí. Então, entra lá também no Nidangueta. Aproveitando o bonde, a gente acabou de gravar um podcast de entrevista com o Gecko Gear. Então vão lá, entrem no Gecko Gear, deem uma força pros caras, falem lá, ah, o MD que teve aqui, que me trouxe pra cá. Vejam também o podcast de entrevista, ficou muito bacana, muito legal. Dê uma olhada no nosso top 10 e tudo mais. E não se esqueçam de entrar no Central de Mangás, o maior leitor online de mangás do Brasil. Não se esqueçam de fazer esse trabalho, é muito importante pra gente, é muito importante pro Central de Mangás também. Mangás com uma ótima qualidade, um know-how enorme de mangás. Se você quer conhecer esse universo, se você quer ler muito mais, entrem lá. É isso aí, galera. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente no nosso Twitter, o Stupra tá lá, sempre atualizando. O nosso Facebook tá um pouco inativo, mas ele pode voltar à atividade, mas vocês também não conversam com a gente. Tentem conversar com a gente por lá também, uma conversa mais direta, né, com a gente, conhecer um pouco melhor. Então entra no nosso Facebook também. É isso aí, galera, a gente não tem Google Plus, porque o Google Plus já morreu. É isso aí, obrigado a todos os trabalhos de ilustração. Procurem a Sanzone Art. Não se esqueçam de ir atrás, caso você queira um trabalho, pode pedir pela ilustração do Lucas, né? Porque não custa pedir trabalho aqui. É isso aí, galera. Obrigado até a todos. Vinland Saga, Vikings. Não tem coisa melhor, né? Até mais. Eu nunca caguei na escola, eu tive esse mérito da minha vida, eu nunca precisei cagar na escola. Mas, na verdade, até caguei, mas fui quando um colega meu, ele tava trabalhando na informática, tá ligado? Tipo, no ensino médio, durante o ensino médio, ele trabalhou na informática da escola, então ele tinha acesso às chaves, tá ligado? Da escola. E, tipo, a gente ia cagar no banheiro da diretoria. Só que eu sei que uma vez, entrando no banheiro normal da escola, a gente chegou no dia, e por algum motivo, alguém escreveu Kellen com merda na parede do banheiro.
Nossa. O que aconteceu?
Eu, sério, eu juro. Tipo assim, eu acho normal, a gente achava normal achar partes, tipo, as roupas, tá ligado? Jogadas, camisinha, e até gozo na parede, tá ligado? Normal, tipo, putaria que rolava no período da noite, tá ligado? Agora, quando a gente viu Kellen escrito com merda, a parada foi um pouquinho além, tá ligado? Porque a gente não sabia quem foi, por que foi, e se aquilo era ou não uma declaração de amor ou ódio.